de colonialismo, eu chamo particularmente, chamo do complexo de Paraguaçu, né? Foi quando a Paraguaçu foi embora ali com um caramuru embora, né? Que eles vão pra Europa lá, saem todas as indiazinhas nadando atrás do caramuru e acabam morrendo afogadas. A própria Moema, as a Índia Moema, as acontece isso. Então, o grande problema do Brasil, que eu já vejo acontecer isso, Emílio, para encerrar já, é o problema de ser Maria vai com as outras. Daqui a pouco os colégios aí vão querer tomar responsabilidade sobre as crianças aqui e tirar o poder parental do pai que pensa diferente. Foi um grande tema das discussões de vocês quando eu estava em Israel e observei vocês comentando aqui, é acerca de colégios que têm pseudos professores com pós-graduação em Harvard, se dizendo ter sobre isso, deixando com que as crianças não pensem diferentes. E aí, de quem é a responsabilidade dessa criança que pensar diferente? O pai dela vai para a cadeia, a criança será expulsa, que resultado nós teremos de tudo isso?
Vocês falaram da muito casa.
Bem. Não vamos... chegamos à conclusão, né?
A última. Você falou da casa e você falou da escola. E o algoritmo, que também...
Qual educa... algoritmo?
Se você pega uma criança que está no TikTok, estão falando da sexualização, tem as dancinhas.
Não, não estou falando, falei jamais.
Eu
falei
estou nada. Falando,
estamos, ah, você tá
eu próprio, Daniel Zuckerman.
Ah, tá.
Você é filho dos adolescentes que estão fazendo quadradinho de 8 e por aí vai.
No banheiro.
Meu seu querido, filho tá fazendo
meu quadradinho. Meu filho é muito jovem, ainda não. Mas possivelmente o seu sim.
Fumar maconha. Sim.
Demora no banheiro.
Mas isso não tem jeito.
Então, por ele isso tem que a gente enfrentar. Tá falando. A gente fala de liberdade.
Você vai ter que enfrentar.
Quem dá essa liberdade?
Sua é o filhinha pai? Que nasceu, exato. A novinha.
Vai buscar no balinho.
Você vai ter que enfrentar, sabe o quê? Um marmanjo chegar na tua casa.
É isso aí.
De dreadlock,
folgado.
Cheirando maconha.
E regada. Aquele
cheiro enjoativo.
Bafo.
De regada, aquela bermuda.
A sandália do Moisés.
Olhão vermelho.
E aí, tio? Tem uma breja aí?
Bermuda sem cueca.
Porra, tio, não tem uma bermuda sem cueca. Tem uma breja aí? Você vai falar. Claro que tem. Você quer Heineken pra você não perder o amor da sua filha.
É assim que você faz.
Olha a vida como... Claro.
É assim que você
faz. Vida é
quando
assim.
Chega o dreadlock, você fala beleza.
Você acha que é assim? A vida é assim, amigo.
Mas e você, Conradão?
Conradão? Conradão não tem
filho. Vem pra cá, Conradão.
Conradão é solteiro. Conradão só na curtição, olha lá.
Bom vivan.
É um bom vivan.
Só salpicando
grande,
frango.
Mas uma grande saída pra essa situação aí, Zuki, é o seguinte, ó. Tu chega lá pra tua filha e diz, bah, minha filha, adorei esse teu namorado aí, com as características que o Emílio falou e tal, tal. Diz, bah, maravilha isso aí. E aí quando pegar o cara sozinho no corredor, diz, meu, some da minha vida, sai daí.
Uma arma.
Atrás de ti, tô com terror no cara. Só não briga com a tua filha. Com a tua filha tá tudo normal. E ainda diz pra ele, ó, tu trata de acabar esse teu relacionamento, senão eu vou mandar a polícia te pegar.
Você ameaça o namorado.
Isso vai estar resolvido. Ameaça
no abre cara, a gaveta pelada, e fala, tá vendo?
Ele acabar o relacionamento.
É isso aí. Obrigado, boa. Viu, Conrado, pelo valeu, papo. Garoto. Você tem lá, tem que colocar Fernando Conrado. No
Insta.
Tem que colocar no Google. Nós também estamos aí.
No YouTube, coloca no Twitter também, todas as redes sociais. Me segue em todos aí se tu gosta
Vocês...
do conteúdo e das conversas e que é eu bom. Tenho por aqui.
Você sabe que agora os algoritmos estão nos perseguindo.
É.
Então a gente tem que ler. Porra, o cara que já tem. Vocês nunca tiveram no sistema, né?
Não. Que sistema?
Firmeza total.
Sistema. Sabe o que
é sistema.
Sistema. Quem já esteve no sistema sabe do que eu vou falar. Sim. Nós precisamos arrumar palavras que substituam.
Tá. Sim.
Que Leonardo. Substituam.
Champola, pirulito. Aquelas,
isso, champola, pirulito. A gente vai fazer um dicionário.
É, pra dar uma.
Um paniquês.
Pra driblar o algoritmo.
Pra driblar. Pra driblar.
2022, Emílio.
Hã? Nós precisamos fazer
2022,
isso.
Cara, é tem que fazer isso.
Tem que fazer
isso. Viver o tempo de. Códigos?
É, isso aí.
Estamos perdidos.
Nós precisamos perdido. Fazer um código aqui especial para driblar o algoritmo
boa.
Do Google e do Careca.
Também. É,
pode do falar. Careca e da estagiária peluda.
Isso, Careca pode. Careca ainda
carecão do posto.
É. Carecão do posto.
É bonito, cara. Lembra do bonecão do posto.
Carecão do posto.
Enquanto isso, só para me despedir de vocês aqui, o nosso candidato aí, nosso candidato, né, a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fazendo showmício e campanha fora de período eleitoral.
Eita.
E nisso o nosso TSE nem comenta, né? Musiquinha, showzinho, discurso panfletário e nada do nosso Tribunal Superior Eleitoral fazer nenhuma menção
claro ou sequer
questionar essa candidatura aí que está fazendo regular.
Muito bem, muito bem.
Show.
Mas tava fraco.
Tava caída.
Eu passei.
Acho que divulgaram mal e escolheram uma banda.
Não, o show foi uma merda.
Não, assim, Daniela Mercury tem a sua história no
axé. Não é Daniela Mercury.
Não era?
Pô, eu assisti show
da Daniela. Era assim, Emílio.
Eu já vi show da Daniela Mercury.
Tinha um monte de gente, Leci Brandão.
Eu já vi. É, não era. Já vi no Olímpia.
Ela tava, mas tava
no Olímpia.
Não, tinha coisa boa.
Tava ruim. O show era uma porcaria.
Não viu tudo.
O show era. Não tava lotado.
O Sammy foi. O Sammy tava.
Tava vazio.
Tava lá.
O Sammy foi. Passei lá. Passei em Fortaleza. Não foi nem drone. Eu vi com os meus próprios olhos.
Que é a terra de
comum. Não, eu
tava vazio já.
Eu tava voltando da Marginal, tava voltando pra cá. Você sobe a
Marginal. Você tomou uma cervejinha lá, né? Saiu da Marginal e encontrou um Marginal.
Pacaembu, subia Pacaembu, um show horrível. Eu falei, pô, o que é isso? Aí eu vi o telão, vi as negócio da CUT. Eu falei, porra, deve ser o candidato.
O Barba.
Tá aí.
O Barba.
Mas era às 7 da noite. Um show horroroso. Se o CUT, a CUT e o Lula quiser, CUT. Tem que levar o Gustavo Lima.
Aí bomba. Mas não dá, ele é do bolso.
Ele é do bolso. Não, Gustavo Lima.
Ele é do bolso.
Porra,
Gustavo.
Não, não. Acho que os...
Não, tem que levar esse sertanejo. Maiara e Maraíza.
Não, sertanejo é tudo bolso.
Não, mas o sertanejo que leva público. Não,
mas
tem que
levar então, mas é do bolso.
Põe um centavo no Lula para Luz.
Obrigado, Conrado. Obrigado pelo papo.
Abraço, meus amigos. Fiquem com Deus aí. Cê até semana que vem. Estarei na Grécia. Estarei na Grécia.
Tá com a vida ganha.
Diretamente de Atenas.
Você tá com a vida ganha. Traz
um iogurte pra nós.
Puta que inveja.
Trabalhando, meu amigo. Não é fácil. Não é fácil.
Trabalhar na Grécia é porra, trabalhar em Mykonos.
O cara vai lá pro Scorpion.
Tem muito viado lá, hein?
E ele gosta, hein, Mykonos. Conradão esconde bem.
Mykonos só tem. Opa. Puta, lugar
maravilhoso. Vai lá pro Scorpion, você vai gostar.
Lugar maravilhoso.
Baladinha. Sunset, Scorpion, anota.
Falou, boa viagem. Scorpion é lá, o Beach Bar.
Isso.
O Beach Bar.
Você vai na praia e dá uma salpicada.
Viados maravilhosos.
Lá você queima e ninguém sabe.
Deita, mulheres de topless, isso. Fumando charuto.
Gostoso.
Puta lugar que é a Grécia.
Que legal, hein?
Vamos, Zu?
Vamos nessa. Vamos, já.
Bora. Scorpions é lá do da...
É, Grécia. Mykonos. Festa fantástica.
Paulo Mykonos. Puta vontade que me
camarote
deu agora.
Camarote de cebola. Puta, deu vontade, né?
Porra, ir pra Grécia agora.
E pareia.
Hein, Sami, vamos?
E dá aquela enterradinha na areia, hein? Vai, Sami.
Com a novinha do SAI.
Sami com a sunga cavada.
Põe o break. Break, Reginaldo, senão a gente atrasa.
Uou!
Sunga branca sem porro.
Mykonos quem manda.
Pra cá. Fabinho.
Liberal de
costas. Tá bem.
Vem pra cá. Paulo Mykonos, alegria. Superman.
Nós vai ali e volta. Nós só vai ali e volta já. Pânico.
Se eu disser que existe um olhar que cuida das pessoas que você mais ama e que pode ver o passado com sabedoria, o presente com clareza e prever a evolução do futuro. E no fim do dia, tudo o que você sonhou, construiu e lutou para conquistar estará protegido sob o olhar dele. E esse olhar onisciente e onipresente está sempre em tudo o que importa para você. Você não gostaria de conhecê-lo?
Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede Coco Bambu. Quer surpreender os convidados com um jantar especial? Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil, vai até você.
Muito bem, agora tem mais um podcast.
Oh. Opa! Convidado espetacular.
Que coisa, hein? Que ligação sensacional. Ó, já está Ervilito lá, alguém passou em frente à câmera.
Spider acaba de passar, mas eu já nos encontramos aqui com o Sérgio repreendeu. Sacani.
Olha ele.
Aqui na nossa mesa.
Boa.
Cadê ele? Hoje é o Sacani que vai estar lá, ele que tem o...
Space Today.
Muito bom. Muito Space bom. Today. Qual vai ser o papo hoje?
Ah, o papo é ufologia, aquele papo bacana, que a turma
gosta. Marte.
Mas não tem nada novo?
Elon Musk, obviamente, a gente vai falar sobre as ambições aí de Elon Musk. Parece que ele vai apresentar o podcast... Ciência Sem Fim com Starlink.
Com então, quem? Tô pegando café aqui.
Essa é a grande novidade do Sérgio Sacani, que já está aqui no estúdio. Então,
bonito.
Eu convido aí toda a audiência do programa Pânico para acompanhar o mais um podcast de hoje. Beleza?
Beleza.
Acabou o assunto já?
É introdução, é. Assim. Não, ele fez a introdução. Rápido,
ele falou, turma... puta pauta boa. Não, a pauta dele é boa.
Ou você é muito sucinto, ou você é muito enrolado.
Você só fala.
Você só fala o que vai ser e a turma fica.
Não, mas eu quero saber qual é o assunto que temos hoje de...
Eu acho que ele mandou bem. Se ele juntar o Elon Musk, que é um cara que quer ir pra Marte, que
fez SpaceX... Marte vai ser impossível ir pra Marte.
Mas o cara tem estudos que tá...
A gente não tem corpo pra ir pra Marte.
Pergunta pra ele. Sacane.
A gente se acha muito. Mas não é. Você não tem corpo pra ir pra Marte.
Você não aguenta nem 3 segundos.
E Marte é o próximo que tem. Entendeu?
Mais próximo. Ah, mas...
É, Marte é o próximo.
Aí urânio.
A gente acha
urânio?
Que a gente muda o mundo.
Urano.
Urânio é outra
coisa.
Urânio. A gente acha que pode mudar o mundo, mas você não tem corpo. Você não tem físico.
Quanto tempo será?
Eu não tenho físico pra ir pra Carapicuíba.
Você não tem pra ir daqui pra Marte.
Exato.
Então não adianta nada o Elon Musk fazer foguete.
Fala do alinhamento dos planetas aí que... Vamos, ontem, antes de
o cara
ontem,
tá no Mercúrio
Retrógrado. Não, mas que teve... Depois você conversa, fala com ele aí. O alinhamento
dos planetas... Não, eu quero uma pauta boa. Qual é a boa?
Eclipse nacional, dia 17 de maio também vamos ter.
Vamos
conversar de tudo aqui com o Space Today. Inclusive vamos saber da última vez que ele veio no Pânico, ele falou da televisão da Space Today, né? 24 horas de programação.
Que ele tem.
Queremos saber as novidades aqui com ele. Um cara muito bacana, muito inteligente. Pô, o cara já trabalhou em diversos lugares, formado na USP. É um gênio aqui. Estamos com um gênio aqui.
Se puder, menino, pergunta do alinhamento dos planetas que teve essa semana aí, que todo mundo postou. Acho que dava pra ver 4 planetas alinhados. O que que isso influencia aqui pra nós?
Parece que ainda estão alinhados.
Estão alinhados ainda, né?
Boa. Segundo a informação.
E se Deus poderia ser um extraterrestre?
Não vem com essa conversinha, não.
Vai lá, vem com os dinossauros.
E tivemos 2 eclipses.
Sim, vai ter agora.
Vai ter agora 16. Um a nível nacional.
Tivemos um do Sol e um da Lua. O que isso significa? E eu quero saber o seguinte. Se vocês são... Não, eu quero saber o seguinte. Se vocês são tão ferrados, mas tão ferrados, mas tão ferrados na vida,
olha lá o grupo.
Eu quero que vocês me expliquem uma coisa que eu recebi no grupo.
Que eu já dei.
Este mês que aqui estamos,
certo? Maio, no caso.
Será a única vez na sua vida que você terá um fenômeno.
Qual?
Uma vez na vida que você terá. O Samidana gostou, olha lá. Ele gosta. O mês de maio deste ano terá 5 sextas-feiras, 5 sábados e 5 domingos.
Eita.
Isso só acontece a cada 823 anos. Portanto.
Aproveite.
Olha a carinha dele.
Ele não tá entendendo.
Não.
É empolgante.
Não?
Bem louco.
Você vai viver uma coisa
única
no mundo e tá todo mundo cagando pra
ninguém quer saber.
Estão preocupados com
muito
a
bem.
Guerra.
Pergunta Milinho, do asteroide. Bom também. Programa aí pra vocês. Continue agora, o papo é muito bom. Aí, manda um abração aí pro pessoal, pro Sacani também, que tem esse site dele maravilhoso. E eu tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Tá bom? Um abraço pra vocês, amanhã a gente tá de volta aqui na Jovem Pan, você mas segue.
Maio não tem, eu tô olhando aqui.
Como não tem?
Não tem,
sim. Lógico que tem. Você não tá olhando direito.
Você não viu no calendário da Bruxa Suzy.
Sábado e 5 domingos.
Os velhos do grupo olharam errado.
Pode ver.
Isso que é março,
cinco sextas, eu falei, pessoal, cinco do Cocobambu não trazer a bebida aqui.
5 sextas, 5 sábados e 5 domingos. Sim. Mês de maio, Samidana. Ele tá preocupado agora. Tchau, gente. Até amanhã.
É isso aí. Começando coladinho do jeito que o Alba gosta. Programa Pânico e mais um podcast hoje pra vocês aqui com o gênio Sérgio Sacani, que está aqui conosco. Mas antes eu vou cumprimentar meus parceiros, meu grande parceiro Marco Antônio Costa.
Prazer estar com vocês aqui.
Mostrando esse bíceps maravilhoso aqui. Como é que está Alba Spider?
Gente.
Tudo bem, Alba?
Tudo bem, maravilhoso. Tirar várias... O Sérgio já foi lá no Pânico, mas sempre é um... São vários assuntos, é muito vasto, né? O universo é muito vasto, aí, né? Meu querido professor, então, vamos tirar várias dúvidas aqui com o professor
Sérgio. Filosofar também,
claro.
Né? Saber se a filosofia é parte do cosmos ou se ela é micro, se ela é individual. Diego Delari, tudo bem?
Muito, tudo bem, tudo ótimo. Oh, muito
com o notebook agora.
Faz tempo que eu tô tentando trazer o Sérgio aqui pra dar entrevista aqui pra gente. E conseguiu, virei fã dele depois da entrevista do Pânico. Tô cheio de perguntas pra ele aí.
É, ontem ele foi no Podpá.
Ontem foi lá no Podpá.
Foi lá no Podpá, que é os nossos parceiros Igão e Mítico. Foi legal lá a entrevista?
Foi legal, cara.
De maneira,
foi bem,
né?
Legal, foi bem legal.
Mas aqui não é tão demorado quanto lá.
É.
Eu vi que lá foram 3 horas.
Ah, é por aí, deu umas 3 horas.
Então,
vimos até lançamento de foguete, ao vivo.
É, eu acompanhei alguns trechos. E aí, Sacani, como é que você tá, meu velho? Tudo certo?
Tudo bem, obrigado aí pelo convite, obrigado a todos aí.
Você tá trabalhando muito, eu acho.
Estamos trabalhando aí, estamos na luta.
Porque, ó, segundo aqui informações, fontes confiáveis, Wikipedia, a gente trabalha com fontes muito...
Tá certo.
Né, sempre primordiais pro jornalismo, né? As pessoas adoram Wikipedia, é muito confiável. Eles falam que você trabalha na Landmark como especialista.
Ah, não trabalho mais, não.
Não mais, né?
Não mais, não.
Porque eu imaginei...
Eu trabalhei muitos anos. Muitos anos.
Eu falei, pô, o cara tá com Ciência Sem Fim, com o Space Today, que virou televisão.
Isso, vou até falar disso. Hoje eu trabalho na Unicamp, lá no CEPETRO, que é o Centro de Estudo de Petróleo. E trabalhei muitos anos na Landmark, na Halliburton, né, que é uma grande empresa de petróleo, multinacional e tudo. Eu trabalhei anos lá. Aí hoje eu estou aqui mais próximo.
Então mas na Unicamp, você chegou a se formar, foi na...
Na USP.
Na USP, né?
Isso aí.
E depois fez mestrado na Unicamp.
É, eu formei como geofísico, aí fiz mestrado, doutorado na Unicamp, e aí fui trabalhar, fui para a indústria que a gente fala. E aí trabalhei muitos anos lá, trabalhei na Halliburton, em outras empresas, e aí decidi voltar para a academia. E aí estou lá na Unicamp agora, no CEPETRO, que é um centro para estudo de petróleo que tem dentro da Unicamp. Ele é um setor meio multidisciplinar, então tem pessoal da matemática, da geologia, da engenharia, todo mundo tentando resolver problemas aí pra gente extrair melhor o nosso petróleo.
Entendi, ó, que interessante, porque o nosso papo nem precisa ficar tão...
Pode olhar pra dentro, né? Da terra também.
É, dá pra falar até do pré-sal.
Exatamente. Pô, no Instagram até... No Instagram até furacão eles mostram. Opa. É legal pra caramba, tudo que envolve ciência tem no Instagram, é animal.
O que você quer saber, Diego Delari, do nosso mestre aqui que está conosco hoje?
É, na última entrevista do Pânico, aí os caras te cortaram, mania de cortar, né? O que aconteceu? Estavam falando, porque teve aquele filme Não Olhe Pra Cima.
Sim.
Não Olhe Pra Cima.
Então, filme ruim.
E eu não achei ruim, achei um filme bom.
Tudo bem.
Achei engraçado. Gosto, né? Mas beleza. O que aconteceu? É, tem a tese lá do meteoro vir. Beleza. Não tem meteoro em colisão com a Terra, parece que nos próximos 100 anos. 100 anos não tem 100 meteoro. 100 anos
tá tranquilo.
Só que a dúvida é... Se Deus o livre, vem um meteoro, chicoteia no outro, vem pra cá. Nós temos tecnologia para se defender se um caso, um meteoro de proporções grandes, venha pra Terra. Há uma bomba gigante, tem como se defender, sim ou não?
Hoje não tem, cara.
Ah, então
hoje não tem tecnologia. Na verdade, esse é um dos setores que o setor aeroespacial mais investe hoje nisso. É o chamado, chama-se defesa planetária. Então é assim, onde tem muita grana, tanto da NASA, como da Agência Espacial Europeia, como da Agência Espacial Russa, é muito dinheiro mesmo, são bilhões e bilhões de dólares nisso, porque hoje nós não temos nenhuma tecnologia. Se vier algum assim, de destruição, porque de destruição global que a gente fala, esse é muito complicado chegar. Mas pode ser um que seja destruição local, tipo destruir uma cidade igual São Paulo.
Ah, sim.
É um asteroide que não é tão grande, mas, cara...
Mas dá um estrago.
Pequenininho, né? Não precisa ser tão grande, é a velocidade de impacto que conta, né?
É a velocidade, o tamanho, tipo, assim, já seria...
Cara, um asteroide que sobrevivesse à reentrada e tivesse aí uns 30 metros, coisa do tipo...
Uma casa.
Já causaria um problema em São Paulo.
Uma casa.
Entendeu? São Paulo. Aí você fala assim, ah, tudo bem, o que é que são? Cara, são 20 milhões de pessoas, né? Então é um acidente de proporção local, mas mesmo assim é coisa pra caramba. Então não tem ainda. E uma coisa bem interessante, cara, que essas agências espaciais, todo ano, elas fazem uma simulação, sabia disso?
Sério?
É, elas fazem uma simulação. Imagina que eles fecham uma semana e falam assim, ó, detectamos um asteroide, vai bater daqui tantos dias. O que que a gente tem que fazer? Quais são os protocolos? Para que eles fazem esse treinamento? Para criar protocolos para quando, se vier um mesmo, aí você já tem tudo escrito bonitinho, o que, é que você tem que fazer. Mas não temos tecnologia, a gente tem estudos aí, a China está entrando nessa agora também, de querer mandar uma nave para bater num asteroide, para ver se ele desvia. A NASA já mandou uma sonda que vai bater em setembro desse ano num asteroide, para ver se ele desvia.
Mas a gente errado, já conseguiu, né, pousar em asteroides, né?
Pousar não, só tocar. Pousar em asteroide é muito difícil.
Não teve um que... Eu lembro que...
Isso, no cometa.
Ah, cometa, desculpa. Cometa, desculpa.
A gente pousou.
Tá certo.
Isso era Magedon.
Não.
Cometa, a gente pousou.
Calma lá, Delari. Tá certo. Cometa. É que eu errei asteroide com cometa.
O asteroide, ele é muito pequenininho.
Uh-huh.
Então, assim, a atração gravitacional dele é muito baixa. Você pousar nele é muito complicado. Difícil. Cometa já foi complicado. Tanto que a sonda lá... Alguns falam que ela pousou, mas na verdade ela quicou várias vezes e caiu num lugar, por causa da gravidade também, que é pequena. Agora nós já tocamos em asteroide duas vezes. Uma missão japonesa tocou num asteroide, coletou a amostra e mandou para a Terra. E uma missão americana fez a mesma coisa.
Isso é fantástico.
Isso aí é demais.
O papo com ele sempre é muito bom. Eu vou ter que passar um recado que eu até hoje me distraí um pouco. Mas ó, você que está aí no canal do programa Pânico, migre para o canal aqui do Mais Um, porque daqui a pouco a gente vai... derrubar a live desse canal. Então é fácil você encontrar o canal Cortes do Mais Um, que atualmente a gente está nesse, vocês sabem muito bem da novela. O link está aí na descrição do canal do programa Pânico, é muito fácil, você acessa lá. O Diego Delari também está mandando.
Está flodando o chat.
Agora ele está com o notebook.
O link do nosso canal. Eu vejo que tem bastante gente ainda acompanhando no canal do programa Pânico. Então eu peço, por favor, para que vocês migrem para cá, aqui pro canal do Mais Um Podcast, certo?
Certo.
Diga lá, Uber Spy.
Olha, eu... Nesse assunto aí, eu sou burro em todos, mas nesse aí o negócio atinge uma escala gigante. Tamo junto aqui, Delari. Eu queria fazer até uma pergunta, aproveitar isso, ô professor Sérgio, e fazer uma pergunta básica, mas são várias perguntas numa só, que é a questão do petróleo. A questão do petróleo, beleza. A gente está vendo a guerra aí da Rússia, que a Rússia tem uma...
gás ali, natural.
Ali ele tem, eles tão, são grandes...
Produtores de gás.
E aí teve a guerra e todo mundo ficou meio refém da Rússia, a Europa. Aí fica aquele embate, porque a Rússia tem uma espécie de monopólio e aí tem a turma querendo ter o próprio petróleo. Qual a importância do petróleo para um país... Para um país você ter a tua reserva de petróleo, e como você analisa a importância do petróleo nessa guerra da Polônia e da Rússia?
Cara, é assim, primeiro...
Pergunta longa, hein?
Pergunta boa.
Achei que você ia perguntar de material escuro.
Você ter as suas reservas, isso aí é fundamental, né? A gente vê que tem vários países. Você vê, né? Arábia, a própria Venezuela aqui, né, cara?
Sim.
Que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? E ela tem uma força e tudo mais por conta do petróleo. Então você ter o seu petróleo é muito bom, você saber produzir o seu petróleo é muito bom. Você ter tecnologia e, se por acaso você conseguir ainda exportar o petróleo, aí é melhor ainda. Que é o que acontece com os países ali do Oriente Médio, né? Então, Arábia Saudita e tudo mais. A Rússia, cara, é um negócio interessante que até começar essa guerra, não era muita gente que sabia disso. Porque ninguém nunca fala da Rússia como produtora de petróleo ou de gás, né? Você fala muito da Venezuela, você fala da Arábia Saudita, você fala dos Estados Unidos e tal. Mas a Rússia é uma das maiores reservas de gás natural do mundo. E por que que o gás é importante? Porque a Europa, ela tem um problema de petróleo. Na Europa não tem muito petróleo. O petróleo da Europa fica ali no Mar do Norte. Quem explora muito ali é a Noruega e o Reino Unido. Mas é óleo, é um óleo meio pesado, parecido com aquilo da Bacia de Campos. Não é bom. O gás natural é excelente, porque você enfia um gasoduto ali, joga esse gás para a Europa, e aí o que, que o pessoal usa para caramba o gás lá? Para aquecer. A Europa tem um problema sério com isso, cara.
Inclusive, a guerra na Ucrânia interrompeu o segundo gasoduto que estava sendo construído lá na região. Né?
E aí você coloca a Rússia, que é um player super importante nisso, numa guerra, e com vários países fazendo sanções na Rússia, a Rússia fala assim, beleza, está fazendo sanção para mim, cara? Então pronto, eu corto aqui, ó. Aí, quer dizer que acabou o mundo e tal? Não, a Alemanha, se não me engano, já falou que vai reativar umas minas de carvão. Porque o carvão...
Ligar as termoelétricas de novo.
Isso, ligar as termoelétricas, que é carvão, você queima, só que é muito mais poluente, aí dá todo aquele... Aí começa uma série de outros problemas que vão entrar nessa equação. Então, assim, por que que a Rússia ela faz tanta guerra com aqueles países ali? Porque ela precisa muito escoar toda essa produção. E a tal da Ucrânia, né, ela está numa posição muito estratégica. Então ela já pegou ali aquele pedacinho da Crimeia, que a gente chama, né, que é justamente para passar as coisas. E a Ucrânia é um outro ponto também para passar essa, escoar essa produção. Então, assim, cara, é muito importante. E o petróleo, se a gente for ver recentemente, ele é o... quase que o principal fator das últimas guerras. Você pega a Guerra do Golfo, por que aconteceu a Guerra do Golfo no começo da guerra, na década de 90, né? Porque você tem o Kuwait, que é um país minúsculo, só que é um dos maiores produtores de petróleo no mundo. E aí você tem o Iraque do lado, também é um grande produtor. O que, que o Iraque fez? Invadiu lá. Aí os Estados Unidos entrou na briga. Por quê? Os Estados Unidos queria aquele petróleo ali, entendeu? Hoje, os Estados Unidos está mais calmo.
Que está autossuficiente.
Já está autossuficiente, porque os Estados Unidos, ele teve durante muitos anos uma briga para produzir petróleo nos Estados Unidos, num estado famoso, chama Pensilvânia. Tem muito petróleo ali, mas o petróleo ele fica incrustado ali num tipo de cimento. E para você produzir isso, você tem que fraturar a rocha. E esse negócio de fraturamento de rocha causa muito, causou seríssimos problemas, porque na hora que você fratura a rocha, esse gás que está preso ali, as bolinhas de gás, elas podem migrar para o lençol freático e aí contamina a água. E os Estados Unidos demorou anos para dominar essa tecnologia. Quando dominou, aí começou a produzir na Pensilvânia.
Eles chamam de fracking, né?
É o fracking e o que a gente chama é o tal do shale gas. Que é o shale gas da Pensilvânia. E isso que deu esse alívio para os Estados Unidos. Então você vê que, pô, por que que os Estados Unidos na Guerra do Golfo estava tão preocupado? Cara, e agora ele está meio que de boa. Porque agora, cara, ele tá ali, ele tem o petróleo dele, ele é autossuficiente.
Inclusive, estão cagando para falar o português, claro.
Exato, a polêmica em torno do governo Biden é que o Biden, na campanha dele, falou, vamos banir o fracking.
É.
Só que banir o fracking significava, então você vai ficar refém de reservas de petróleo, de energia de outros países. Aí ele, enfim, agora ele está lidando com isso, porque estava autossuficiente no governo Trump, deu um passo para trás, mas agora eles querem retomar, querem ver se retomam isso.
E o que falta? Mas eu
acho difícil eles banirem o fracking, porque o fracking hoje já está bem controlado.
É.
O pessoal sabe direitinho como tem que fazer para o gás não ir e contaminar as coisas.
O lençol freático.
Contaminar cidades também, exatamente, alguns reservatórios de água. Isso aí o pessoal já dominou, tanto que tá produzindo e tá beleza.
E o que falta pro nosso Brasilzão? Como é que você tá vendo lá, já que você tá trabalhando com pré-sal, você consegue dar um panorama, contextualizar? Como...
Cara, o pré-sal é uma belíssima de uma reserva, né? Belíssima, é uma das maiores reservas, aí recentemente descoberta, é uma das maiores do mundo mesmo. O pré-sal tem um grande problema tecnológico que a Petrobras enfrentou para produzir. Porque uma coisa, você tem que chegar no petróleo. E para isso você tem que furar. E por que chama pré-sal, né? Porque a reserva, ela está exatamente embaixo de uma camada gigantesca de sal. Então lá embaixo da terra, a gente tem uma montanha de sal com uns 2, 3 quilômetros de altura. E qual que é o problema de furar o sal? É, você bater um prego num negócio duro, sim, é tranquilo, o prego vai e fura. Agora o sal não, o sal é um negócio meio plástico. Então o cara começa, ele começa a furar o poço começa a desmoronar em cima dele. Por isso que a Petrobras passou por vários problemas quando o petróleo deu aquela caída de preço. O pessoal lembra, não sei se vocês lembram, não compensa perfurar o pré-sal. Porque a tecnologia, você gastava muita grana.
Se eu não me engano, teve uma época que o pessoal falou, petróleo já era, agora o negócio vai ser elétrico. Quando começaram a seguir as coisas elétricas.
Eu acho difícil, cara. Porque o que acontece aqui, ó. Basicamente, cara, 90% das coisas que estão aqui são feitas de petróleo.
Sim, plástico, entendeu?
Não é esse só, plástico aqui, é isso aqui, não é só combustível.
É, a graxa que é só combustível.
O pessoal tem a ideia de que o petróleo só serve para combustível. Isso maravilha. Aí, essa parte da matriz energética, a gente pode até substituir.
Sim.
Embora no Brasil vai ser muito complicado, carro elétrico aqui, cara. Se você tem um carro elétrico aqui no Brasil e sai de São Paulo para Curitiba, talvez você fique no meio do caminho.
Não tem onde abastecer.
Porque não tem onde você ligar.
O Tesla da galera de São Paulo é só para andar aqui no Itaim. É só
andar aqui, ó, isso, exatamente. Então, assim, a indústria do petróleo ela já sabe disso.
Sim.
Ela não se preocupa tanto assim com essa parte. Mas, por exemplo, avião. Você vai para avião elétrico, cara? É complicado, entendeu? substituir todas as coisas que a gente tem, o plástico, a borracha, o carro, o petróleo vai no combustível, mas todo o resto, o painel, sim.
Mas tudo você acha que é complicado a curto prazo? Ou...
A curto prazo substituir tudo isso é bem complicado.
Até a longo
muito
prazo.
Muito complicado, muito mesmo. Agora, substituir a parte de combustível e você ter carros, talvez híbrido, né? Que hoje a gente tem bastante até no Brasil, o híbrido até que tudo bem, porque o híbrido usa aquela tecnologia da Fórmula 1 que você vai pisando no freio e ele vai carregando a bateria. E aí você não precisa tanto da tomada.
Já existe há bastante tempo o híbrido, né?
Já existe há bastante tempo. Agora, o elétrico mesmo, cara, isso aí vai demorar. Aqui no Brasil vai demorar muitas décadas, eu acho. Viu?
Ô, professor, e o acelerador de partícula? Quando você acha que a gente vai conseguir ter resultado disso aí, de ter energia? Parece que São Paulo tem um dos maiores do mundo também, né? Campinas, se eu não me engano.
Sim. Sim.
A gente vai ver benefício disso aí, porque gastou um dinheirão, né? Sei lá, bilhões. Sim. Isso aí é caro e é bem complicado, né?
É.
Pra quem não conhece, você consegue caracterizar o que é o acelerador de partícula?
Então, contextualizar pros burros igual nós. É.
O Brasil, ele construiu ali atrás da Unicamp, né? Você tem um centro tecnológico que a gente chama. Então tem várias coisas ali. Por exemplo, está sendo construído hoje ali atrás o primeiro laboratório, por conta desse negócio da pandemia e tudo, o pessoal viu que o Brasil não tinha um laboratório de nível 4, que é o laboratório que precisa para lidar com esse tipo de vírus. Então está sendo construído ali o primeiro laboratório de nível 4, que é do lado de um acelerador de partículas famoso chamado Sirius, que é gigantesco, é bonito pra caramba, você vê ele de cima e tal, não sei o quê. Aí muita gente fala assim, cara, para que um acelerador de partículas, né? O que eu faço com aquele negócio gigantesco? Cara, aquilo lá tem muita aplicação, muita aplicação. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, na própria pandemia, o cara quer estudar um determinado... Ele precisa estudar o vírus.
Componente do vírus.
Para poder criar um remédio que vai atacar a proteína exata do vírus. Para isso, ele precisa ter aquele vírus meio mapeado em 3D. Como que ele faz isso? No acelerador de partículas. Você coloca uma amostra ali, o acelerador de partículas acelera.
Bombardeia o vírus.
Bombardeia ele com um tipo de luz especial, chama luz síncrotron. Na hora que essa luz atravessa o vírus, ela mostra pra gente o vírus em 3D. E aí você sabe exatamente aonde atacar com a molécula, a proteína, com o remédio, com o que for. Isso é uma aplicação. É a
tomografia do vírus.
É uma tomografia, tá. Exatamente. Você vai fazer uma tomografia. No meu caso, por exemplo, no petróleo, a gente tem coisa rodando lá. A gente coloca, porque no petróleo a gente precisa tirar o óleo. O óleo está preso no meio da rocha. Como que eu vou tirar o óleo? Eu tenho que saber como que é a estrutura daquela rocha. E como que eu faço isso? Coloco essa rochinha lá no acelerador, a luz passa e mostra para mim como que é. Então, assim, tem muita coisa sendo feita ali no Sirius.
Agora, professor, comparativamente com o da Suíça, o acelerador de partículas, qual que é a nossa, em termos de proporção? O deles é gigantesco, né?
Então, aí tem uma diferença muito grande, porque lá não é acelerador. Lá é um colisor.
Colisor.
É a energia diferente.
O nosso aqui, ele só acelera a partícula. A partícula acelera e depois ela sai para um desses experimentos. O CERN, né, o LHC lá na Suíça, ele colide. Então você manda uma partícula de um lado
outra para o outro
e elas colidem em algum determinado ponto. Quando colide, aí ela gera as partículas fundamentais. Lá, para que serve o LHC? Para a gente entender... A estrutura menorzinha, mais micro...
Subatômica.
Subatômica da física, né? A gente chama de física de partículas, modelo padrão. Então tem o átomo, dentro do átomo tem nêutron, elétron, próton. Dentro disso tem os quarks, bóson de Higgs, que ficou famoso. Então lá na Suíça é isso. O nosso aqui a gente não colide.
Por isso que de lá é tão grande, né?
Isso. Porque para você ver essas... Por que ele é tão grande, cara? Aí tem um exemplo que é muito legal. Imagina que você quer entender o interior de uma laranja.
Tá.
Você pega a laranja e joga ela na parede. Se você jogar ela com uma determinada força, você não vai ver nada. Se você jogar um pouquinho mais forte, vai sair a casca. Se você jogar ela com muita força, sai a casca, os gomos e a semente.
Que
então
animal.
O acelerador é só isso. Você precisa que ele seja muito grande para ele gerar muita energia.
Ganhar velocidade de gerar energia.
E a colisão ser muito violenta. E uma coisa bem legal até do LHC, ele estava fechado por 3 anos. Porque esses experimentos eles ficam fechados. E ele acabou de ser inaugurado. Na semana da reinauguração, ele já bateu o recorde de energia.
Que legal.
Então ele vai ter, e lá na Suíça mesmo estão construindo um maior ainda para ser inaugurado daqui a alguns anos.
Ficou famoso aquele filme do Tom Hanks, né? Do,
ficou famoso. Né? Ele é famoso pra caramba, né? Então, diz o pessoal que criam buracos negros ali. De Deus.
É, inventam as histórias.
Onde até a ficção e a verdade.
E ainda tem a deusa indiana lá na porta, entendeu? E fala que ela pode levar você pro submundo. tem uns papos. Não, aí é tudo
viagem. Mas você acredita, em buraco de minhoca, esses negócios? Acho que
o buraco de minhoca é uma coisa, mas o buraco negro do LHC não existe.
O que é o buraco de minhoca? Que você tá ligado que é um buraco de minhoca?
Buraco de minhoca, você tava falando da matéria escura também, né?
Não, é onde teoricamente pode se
transformar. Buraco de minhoca é o, vamos dizer assim, é ali, existe um buraco negro.
Tá.
Certo? Uma parte do buraco negro que liga ele a outro buraco negro, esse pedaço aí a gente chama de buraco de minhoca. O nome científico dele chama-se Ponte de Bose-Einstein. Porque foi o Einstein e esse outro cara aí que matematicamente descobriram que poderia existir essa região do espaço aí. Aí o pessoal chama de buraco de
minhoca. Matematicamente, muita coisa é possível e muita coisa é muito louca. A gente, matematicamente, a gente já chegou em quantas dimensões?
Matematicamente?
Eu sei que é mais de 7, 8, 11.
É. Na teoria das cordas, o pessoal chega a 11
dimensões.
Então, multiverso? Pensa, vocês botam fé no multiverso?
Não, não é doutor multiverso, estranho. É dimensão. É. Então, por exemplo, você está preso em 4 dimensões.
A gente está na terceira.
As 3 espaciais e a temporal. São 4 dimensões. A galera acha que são só 3, mas tem a temporal também. Agora, quinta, sexta, sétima, oitava dimensão, imagina que você nem consegue ver porque você não tem capacidade de enxergar. Você não tem capacidade física e química de enxergar esses seres superiores.
Isso é provido.
Mas dizem que até os mosquitos já têm uma...
percepção.
Já tem uma percepção com mais dimensões ou isso é balela?
Cara, o pessoal fala muito é por causa do olho dele, né? Porque o olho dele vê de uma maneira bem diferenciada. Mas a dimensão que ele falou é isso mesmo. Que matematicamente a gente chega em 11. Ou até mais, se for resolvendo ali. O problema é que a gente sabe que como que eu vou ter 11 dimensões. Então o que o pessoal tenta
coexistindo,
fazer...
coexistindo, né? A gente exatamente, não consegue enxergar.
Eles vão tentando reduzir para chegar nesse mundo que a gente tem aí de hoje. Agora, você falou do multiverso, cara. Matematicamente é possível.
Que da hora. Então,
matematicamente é
possível. Tem um Delarco civil poder.
Entendeu?
Tem outro Delarco.
Você já vive num universo aí que a gente
sabe. Matematicamente, já que a gente tá falando de várias hipóteses, multiverso, a tão sonhada viagem no tempo.
Tá, é outra também que matematicamente, cara, você pode acontecer, né?
Mas eu acho que, sabe por que eu não concordo com isso aí? Porque senão eu teria várias viagens do tempo aqui falando a gente. Já teria alguém de lá pra cá.
Vamos falar da viagem no tempo.
Isso aí que você falou.
É um paradoxo.
É um paradoxo, exatamente.
Não, o cara teria o Delari do tempo. Fala, deixa eu avisar o Delari.
O Delari com certeza viria.
Eu tava, mano, eu dava um migué. Eu acho que
existe um Delari ativista LGBT.
Eu acredito que se tiver, tá amarrado. Eu acredito, deve ter sim. E não tá muito longe, não. Eu acredito que deve ter leis, alguém deve proteger. Deve ter um órgão lá, falar assim, não vamos
voltar pra trás,
senão vai dar muito errado. Vai ter uma
zinha. Você tá vendo muito filme.
Mas tem filosofia sobre isso. Ó, antes eu quero avisar que vamos derrubar a live do Programa Pânico. Você que está acompanhando aí no canal do Programa Pânico, facilmente você entra aí no link na descrição. Tá o nosso link ali no topo da descrição do canal.
E no chat.
Ou no chat que o Delari está enviando lá. Mas esse negócio de viagem no tempo é interessante. O que você faria... Se você pudesse voltar no tempo, você acabaria com...
Você gostaria de
o
visitar...
Hitler, por exemplo?
Você gostaria de visitar qual situação?
Loteria, pô.
Hã? Você gostaria de estar no Império Romano?
Igual o bife.
Ou você gostaria de estar no Egito Antigo?
É que eu sou muito... eu tenho uma filosofia... Por embora que não pareça, eu tenho uma filosofia de vida. E eu deixaria tudo do jeito que está. Não ia mudar, interferir em nada. Porque eu acredito que as pessoas estão aqui por um processo de aprendizado. E onde ela...
Mas a gente poderia fazer viagens meramente turísticas.
Só turisticamente, só por lazer.
Seria
apenas por lazer e vaidade. Por isso que não tem volta ao tempo. Viagem no tempo é vaidade, não tem.
Eu acho que os poderes subir na sua cabeça e você ia mudar tudo.
É nada, o pau atorar, deixar, porque a pessoa, no fim, as pessoas evoluem e aprendem.
Mas aí depende qual viagem do tempo você está falando. Porque, tipo, vamos pegar a Dudu dos filmes aí que o pessoal vai entender. Se você pegar, por exemplo, a linha dos Vingadores, você pode mudar, interferir, não muda nada. Se você pegar a linha do De Volta pro Futuro, é que você não pode interferir.
É que já muda tudo.
Aí muda tudo. Aí tem aquele negócio da foto desaparecendo e tal, que você interferiu. Agora, dos Vingadores, não. Porque dos Vingadores, você volta e o tempo começa a contar...
Alternativo, né?
É, exatamente.
Eles fazem linhas alternativas.
Usando um exemplo básico lá. Pô, Jesus Cristo. Vamos lá, só colocar. Jesus, ele poderia ter saído da cruz se ele quisesse. Por que, que ele não precisou voltar no tempo? Sim. Ele sabia já, ele não voltou porque ele não quis. Porque ele sabia que ele morrendo ali ia transformar muito mais. Então, eu acho que é sobre não alterar, deixar.
Entendeu? Ah, mas aí seria também... A gente levaria em questão a ética.
Aí...
Eu acho que é aí que deve bater. Qualquer, esse vai tipo bater, de,
com certeza.
Esse tipo de
questão. É a vaidade, aqui pega na vaidade. Voltar a viagem no tempo é vaidade.
Mas tem gente que estuda
mesmo. Claro.
E eu já...
Chama-se físico teórico, cara.
Você pode até falar mais sobre isso, professor. E eu já vi, eu não sei se é verdade, um documentário que o Hitler, ele queria. Tinha uma
turma... Ele era ocultista.
Uma turma de cientistas trabalhando, era um sino. Era um sino
gigante
que ele tava querendo. Imagina, faz aí em 30 dias aí a volta do tempo.
É, cara, assim, era uma época que tinha muito, né? É a época do Einstein, dos caras lá dos Estados Unidos também, que depois todos eles se uniram para fazer a bomba atômica.
Sim.
Né?
Sim.
Todos eram no Projeto Majestic lá, fizeram a bomba
projeto
atômica.
Projeto Manhattan.
Manhattan também, isso aí. E tem essa história aí, né? Que o Hitler tinha aqueles experimentos que ele fazia, né? Claro, tudo era experimento, porque tinha ali um quadro de cientistas ali dentro do partido nazista e tudo, né? Agora, é muito difícil, né, uma coisa dessa acontecer na prática, tá? Na prática é praticamente impossível. Agora, na teoria, aí tem os físicos teóricos.
No papel, cara, cabe muita coisa interessante. Eles passam a
vida estudando isso, cara. E assim, por que o cara tá perdendo tempo? Não, cara, porque no desenvolvimento que ele tá fazendo ali, acaba surgindo alguma coisa que você pode usar para outras coisas. O exemplo mais legal que eu dou é o seguinte: pô, o Einstein lá, né, cara, fez a teoria da relatividade, pra que serve essa porcaria? Cara, o elevador aqui, na hora que você põe a mão e a porta volta, aquilo ali basicamente é a teoria da relatividade, efeito fotoelétrico. Você tá cortando o feixe ali e a porta volta. Então, a teoria da relatividade já está muito mais próxima do seu dia a dia do que você pensa. Só que, lógico, esses caras estão lá na coisa básica, né? Na base da base. Para isso aí, algum dia, ter alguma aplicação e tal. E é isso até que meio que distancia muitas pessoas da ciência. Porque a pessoa quer essa caneca aqui.
Sim.
Agora, como que o cara chegou nela? Cara, isso aí não me importa muito.
Quer tudo tangibilidade, exatamente, né? Quer produtividade, tangibilidade. Igual esses aqui, ó. Esses aqui, não pode dar dinheiro pro Estado. Mas não. Os caras esquecem que tudo isso aqui veio de financiamento do Estado, por exemplo.
Tira do Estado agora.
Então eles ficam com esse papinho de liberal.
Agora é tudo nosso,
se
não é o Estado antes.
Não sei o quê, ele não tem que financiar nada. O meu dinheiro é meu dinheiro, dane-se.
Sim, mas...
Eu posso fazer uma pergunta sobre o futuro, Ed?
Por favor, por favor. Vamos
lá. A camiseta do Sérgio me deixa muito feliz de um projeto que já começou e eu não me atualizei a respeito dele. James Webb Telescope.
Isso mesmo.
É um telescópio que já está no espaço.
Já está.
E vai entrar em operação, não sei se já entrou. E ele tem mudanças aí emblemáticas. Ele vai ser apontado aí para... Existe toda uma programação para a utilização dele, né? E eu queria saber mais ou menos quais são as suas expectativas com relação ao início das operações do James Webb.
Beleza. Então, o James Webb é esse grande telescópio, tem 6 metros e meio de diâmetro o espelho dele, é grandão. Vamos falar qual que é o estado atual dele. Semana passada, a NASA divulgou uma série de imagens de calibração, ou seja, ele está prontinho, calibrado, os instrumentos estão certinho e ele começa a operar cientificamente daqui 2 meses. Aí vai começar a todo esse procedimento aí, que existe toda uma programação, são projetos que são dificílimos de serem aprovados para usar ele e tudo mais. Cara, ele vai mudar muita coisa mesmo. Primeira coisa que ele vai mudar, a ideia é que com ele a gente consiga ver como que as primeiras estrelas e as primeiras galáxias surgiram no universo. Isso é uma coisa que a gente não consegue. Hoje, a gente tem o Hubble, que é um outro grande telescópio, a gente chega até um certo ponto. Dali é esse aí, o James Webb. Dali para frente, a gente não consegue ver mais. O James Webb vai avançar algumas centenas de milhões de anos para mais próximo do início do universo. Então, os astrônomos querem ver como que as galáxias se formaram, porque tudo isso é uma dúvida hoje. A gente tem algumas ideias, mas não sabe. Outra coisa muito interessante que o James Webb vai fazer. Ele vai ser apontado para exoplanetas, que a gente fala, que são planetas que orbitam outras estrelas, e planetas que têm atmosfera. E aí, olha só que legal. Se nesse planeta você tem, por exemplo, uma planta, essa planta produz um determinado gás, por exemplo, CO2. E o CO2 fica preso na atmosfera. Isso, dentro da astronomia, dentro da astrobiologia, a gente chama de biomarcador. Ou seja, é um marcador que identifica a vida.
Caraca.
E o James Webb, ele vai conseguir detectar, se existir, né, lógico, ele vai conseguir detectar esses biomarcadores. Então, logo agora, na hora que ele começar a funcionar, já vão apontar ele para uma meia dúzia de exoplanetas atrás dos biomarcadores.
Já vão descobrir um monte de alienígena aí, que a turma fica desesperada, né? Eu, inclusive, no nosso grupo do Telegram, que eu finalmente reativei, a gente teve muitas perguntas relacionadas a isso. O Luiz Betinho Sentido Horário, não sei se Sentido Horário deve ser o canal dele, alguma coisa, e perguntou: existem indícios factíveis de vida fora da Terra?
Não.
Ainda não, né?
Ainda não.
Mas com esse telescópio as coisas podem
mudar.
Ele
pode descobrir os biomarcadores.
Tem de água, né? Água em Marte, sim. Água isso. Em outros planetas, luas de Saturno, isso
de Júpiter, isso tem. Júpiter. Água tem. Mas assim, é aquele negócio, né? Imagina que a vida é um bolo. Para você fazer o bolo, você tem que ter farinha, fermento.
Água é só um dos
elementos. Água é só um. Então assim, você encontrou água, você encontrou vida? Não. Você encontrou composto orgânico, encontrou vida? Também não. Você tem que encontrar tudo junto numa determinada condição. As luas de Júpiter e Saturno hoje são os locais assim. Tanto que é uma coisa que eu sempre falo, cara. Quando a NASA apresentou que tinha descoberto água na lua de Saturno, chamado Encélado, a apresentação do cara na NASA era um monte de camarãozinho dentro do oceano.
Ele já
colocou
pura na projeção, né?
Exatamente.
Pura projeção.
Já colocou os camarãozinhos ali, entendeu? Porque se tiver todas as condições ali e tal, pode ser que tenha.
Lá na Lua?
Lá na Lua de Júpiter, de Saturno, em Célado.
Mas chama. Ainda não tem não. Indícios. Ele já tava brincando.
A galera, quando fala vida fora, já imagina MIB, velho. Mas não é só porque tem um planeta que tem vida, quer dizer que a galera tem...
Coisa alienzinho da hora.
Aqui, mas também, uma coisa importante, eu queria ouvir o senhor sobre... Desculpa, posso perguntar?
É professor, é muito legal, né?
Posso perguntar, fazer uma segunda pergunta?
A gente acha que tá na sala de aula, mas é.
Mas é educação, senhor.
Os sinais de rádio e televisão que a gente emitiu já tem aí 80 anos, então a gente tem uma ideia, uma projeção de que eles só estão há quantos anos-luz? 80 anos-luz.
Isso aí.
Da Terra. Isso não é nada, Delari. 80 anos-luz, Delari, não é nada.
Nada.
A estrela mais próxima tá a quanto?
10 milhões?
Para o Sérgio.
4.2. Anos-luz.
Anos-luz.
4.2? Gente, quanto é o ano-luz? É 108? Quanto é o...
Cara, um ano-luz é porque é uma conta bem difícil, na verdade. É uns 9 trilhões de quilômetros, né?
Irmão.
É porque é tanto zero. Você não corre, o pessoal falou assim, cara, vamos pegar e vamos chamar de ano-luz, que sim. É muito melhor. Uhum. Agora, nisso aí tem um negócio muito legal que está acontecendo agora, enquanto a gente está falando aqui. Tem dois. Aliás, tá até uma discussão violenta hoje entre os cientistas por conta do seguinte: existe um projeto chamado SET, que é Search for Extraterrestrial Intelligence. Esse aí fica só ouvindo. Então a gente liga aquelas antenas, filme Contato. Entendi. Já viram o filme Contato?
Sim, sim. Maravilhoso. Então,
é aquilo lá, é o projeto SET, daquele jeito lá. Só que criaram um outro projeto que é o MET.
Que manda laserzinho?
Que é o Messaging para vidas extraterrestres. E os caras estão mandando para um planeta que está a 39 anos-luz de distância. Então a mensagem...
Ele já recebeu as nossas ondas.
Não, tá mandando agora. Tá essa
semana, tá, agora, verdade, agora. Mas as outras que já foram...
As outras tudo bem. Então, mas agora eles estão mandando uma, e é aí que entra a grande discussão. Porque nessa mensagem, os caras codificaram ali a posição da Terra.
Nossa, vamos que morrer.
Então a discussão é... Será que a gente deveria ter mandado uma mensagem?
O cara tá dando um endereço, né?
Vou atacar.
Também, eles são meio burros, né? Se a luz tá chegando, lógico que vai saber a localização, caramba.
Não necessariamente. Não, é, longe, é complicado.
Né? Porque o universo muda, né? Tá explodindo.
Não, e outra, se...
não faz sentido, não.
Você tem que pensar também na possibilidade da vida inteligente fora, se é aquela...
Mas o cálculo... Presumir que ela é pacífica é burrice, né?
Sim. Sim,
é então, a gente claro. Sempre tem aquela coisa do opressor, né? Sempre vai ser uma vida.
Pô, Karl Marx, como eles adoram, já disse muito tempo atrás. Muito tempo não, né? Apenas
1800.
Pô, 100 anos, 100 e pouquinho.
A gente tá cheio de nióbio aí, hein? Vai, fica
mas ligeiro. Olha só, Professor, a possibilidade de existência de vida inteligente fora da Terra...
Altas
se,
horas.
Se existe algum cálculo? Esse cálculo, ele...
Existe um cálculo.
Ah, e o cálculo deve ser bem provável, não?
Cara, então, lá na década de 60, um físico, o Drake, ele criou uma equação, que chama Equação de Drake, onde ele tentou colocar... O que que você precisa para ter uma vida inteligente que é igual a nossa, né? Porque a gente vai procurar algo que a gente já conhece. Então você tem que ter uma estrela parecida com o Sol, um planeta parecido com a Terra, rochoso, localizado mais ou menos na mesma distância dessa mesma estrela, com uma atmosfera com tais e tais gases, com água, com não sei o quê. Olha aí, vai contando.
Exato.
Vai contando as coisas que tem. E aí, na época do Drake, várias coisas dessa eram chutes, porque a gente não tinha nada. Hoje, a gente já descobriu 5 mil exoplanetas. Planetas orbitando outra estrela. 5 mil. Caraca. É um número bom, porque a gente consegue ter uma estatística, mas é um número muito pequeno.
Pequeno dentro das poucas galáxias.
Exatamente. Mas com isso aí, o pessoal já começa a poder trabalhar com essa equação de Drake um pouquinho melhor. Tá? Mas qual que é a grande questão em tudo isso, cara? Primeiro, a gente não sabe quanto. Eu falei aqui o quê? Meia dúzia de coisa. A gente não sabe quantas variáveis são.
Sim.
Para ter a vida.
Milhões.
Talvez milhões. E tem uma dessas variáveis que o pessoal está considerando agora que é crucial, que chama-se autodestruição, self-destruction.
O grande fim de todas as civilizações. Exatamente. Né?
Como? A gente tá aí, cara. Tá uma guerra aí.
Apertar um botão e some tudo.
Final de semana, cara, na TV russa, a Rússia mostrou um mapa com o míssil balístico dela em 200 segundos destruindo, ia destruir Londres. Entendeu? Mostrou na televisão, cara. Então, assim, a nossa civilização, ela pode se autodestruir. Guerra. Pode vir um meteoro, pode vir alguma coisa e destruir a gente. Uhum. E tem várias outras coisas que podem acontecer que a gente pode TikTok. Se autodestruir.
É melhor, às vezes, olhar pra dentro, né, professor?
Professor, sabe outra coisa? E aí a gente fica nessa. Então, qual que é a grande questão? Será que as outras já se destruíram?
Sim.
Isso é um ponto.
Tá.
Será que a gente é muito novo no universo?
Uhum. Então isso a gente envolve o paradoxo de Fermi.
O paradoxo de Fermi é justamente isso. O Fermi, que foi um outro físico famoso, ele pensou assim: caramba, se o universo está cheio de vida, por que nós não encontramos nenhuma ainda? E aí ele começou a viajar. Pode ser que a gente seja muito novo, pode ser que a gente seja muito velho,
índio, né?
Pode ser que seja um falso paradoxo também, né?
Pode ser também.
Porque a gente é muito limitado na compreensão do universo. Limitado
também, a gente só consegue olhar um pedacinho. Pode ser que a gente está olhando para o lado errado. Porque a gente tem uma tecnologia limitada, a gente está apontando para lá. E se a vida estiver aqui atrás te cutucando, você não vai saber, só o dia que você virar para cá. Então é muito complicado isso. Sim,
sempre acaba caindo para esse lado filosófico.
É, né? Sempre.
Mas criar conta é sempre assim, tem que ter uma atmosfera igual a nossa, condições igual a nossa. E a vida não pode ser também, sei lá, respirar outro tipo de gás...
A outro vida DNA. Adapta.
É outro DNA, não precisa ser necessariamente...
Tem um pessoal que fala...
Genética humana.
Pode. A nossa vida, ela é baseada no carbono, né? Que a gente fala. Carbono é o elemento principal, porque ele faz várias ligações e tal. Tem um pessoal que defende, por exemplo, a vida baseada no silício. Então. Seria um outro elemento. Só que aí, você concorda que vai ser muito mais difícil? Porque já é difícil a gente procurar algo que a gente conhece. É. Agora imagina a gente procurar algo que a gente não tem nenhum exemplo para procurar.
Entendi.
Então aí é muito mais complicado.
Aí fica muito mais amplo o negócio.
Eu acho que não é pra achar. A gente tá insistindo um negócio que não é pra fazer. Vira filme
de terror também, né, Delari? Imagina você ver uma vida com uma construção totalmente desconhecida.
É, então.
Meu amigo, o bicho entra em você, cara.
Só usa a camisinha.
Vira o Delari zumbi.
Simbionte aí.
Exatamente.
Mas, professor, e você? Vou fazer uma pergunta mais pessoal. Você, Serjão da massa, Serjão. Você tem essa... Você... Acredita que possa ter vida? Ou você fala, não vai ter não. Vai ter,
eu
não,
acredito que ter. Não, cara.
Você não bota fé,
não. Eu não boto fé. Por conta disso, cara, é muita variável.
Eu concordo com você.
E a gente nem conhece as variáveis. Amanhã pode vir um cara aí, um biólogo, e falar, cara, descobri que além de tudo isso, que tem coisa que a gente nem sabe, ainda tem mais isso aqui, ó. Porque se não tiver desse jeito, né, nessa proporção e tal, a vida não acontece. Para você ter uma ideia, a gente não sabe nem exatamente como que a vida começou na Terra. Existem, assim, várias hipóteses que tentam explicar, mas a gente não consegue bater uma terra. Não, a vida começou desse jeito aqui. Tava lá um lodo, veio um raio, bateu e aquilo ali começou a mexer as coisas. Ou a vida é uma coisa... Tem um pessoal que defende que a vida é uma coisa inevitável do universo, cara. Que tá cheio de vida por aí. porque é uma coisa natural do universo.
Mas são premissas teóricas muito fracas também.
Muito,
né?
Fraca.
Aí, é sim, que a gente tem uma grande interrogação. Mas, por exemplo, a gente não consegue explicar algumas coisas até meio banais, tipo, como existe vida no fundo do oceano naquela situação. Exatamente. De pressão,
temperatura
sem luz, sem luz. Exatamente. E tem vida lá, e muita falando. Vida tem. Abundante.
E vida, e os alienígenas, na verdade, eles estão mesmo lá embaixo.
Você
do mar.
Você vê como são estranhos os bichos.
Eles chamam de, como é que é? Não é UFO, é o contrário, é...
Então, lá são os objetos, não é voadores, né? Submersos, né?
É, OSN, não é? Não identificado.
Ah, legal, eles todos acendem.
Tem OSNIs, OSNIs, são os OSNIs. É bem interessante, tem uns alienígenas, bicho. Entra a câmera lá, você vê uns bichos.
Não, tem uns bichos esquisitos, tem mesmo.
É, uns bichos.
E sabe o que é interessante deles? Que se você traz ele pra superfície, ele morre imediatamente, cara. Sim. Porque ele existiu pra viver naquela condição.
Naquela pressão,
naquela temperatura. Você traz ele pra uma pressão mais baixa, uma temperatura diferente, acabou, cara. Ele morre imediatamente.
É que nem nós lá. Se a gente desce pra lá,
é só um abraço. Professor, muito legal. Ah, inclusive, pô, não, nem passei o seu serviço, professor. Eu sei que, pô, todo mundo já te conhece, mas é sempre bom lembrar. Você tá com o Space Today, que é o canal dele no YouTube, e com Ciência Sem Fim também, que é um podcast que ele leva cientistas pra...
Amanhã, dando spoiler aqui, vai o Marcos Pontes. Vou bater um papo.
Que legal! Que legal.
Animal, hein? Legal.
E vocês ainda estão com o Ciência Sem Fim? Vocês ainda estão no Flow ou não?
Estamos lá no Flow, lá no Estúdios Flow, quarta, quinta e sexta. E amanhã, quarta-feira, Marcos Pontes vai estar lá bater um papo com ele, vai ser muito legal.
Pô, que animal, que animal. Marcos Pontes, então, amanhã no Ciência Sem Fim.
Vou chamar ele pra cá.
E no Instagram também é fácil, arroba
SpaceToday. E na próxima semana nós vamos tentar transmitir o Ciência Sem Fim usando a Starlink.
Usando do nosso amigo
Elon Musk, isso aí.
Elonzinho. E esse papo todo, você acha que esse Elon é...
É o anticristo, eu já falei pra vocês. Ele é o anticristo. Eu quero dizer que da última vez um monte de gente concordou comigo. Não, ele tem todos os indícios. Todos os indícios de ser o anticristo.
Delari delirante.
Salvador maravilhoso.
Depois ontem, Trump virou ontem isso agora. Apontar e
ele descobrir é quem é o anticristo.
Ontem eu já fui cancelado, vou continuar cancelado. Porque vamos. Eu sou um cara que, cara, eu sou fãzaço do Elon Musk.
Eu também, mas ele é o anticristo.
Aí o pessoal fala... Ah,
ele movimenta o negócio.
Mas ele não sei o quê. Cara, eu vou repetir o que eu falei ontem. Eu não estou nem aí para a vida particular dele. Se ele teve quatro mulheres, se ele divorciou das quatro...
Show.
Ele
teve tá ferrando o Johnny Depp lá no tribunal, cara, que eu tô ligado.
Eu não ligo para isso, cara, namorou, entendeu? Cara. Aí o pessoal fala, ah, mas ele pede pro pessoal trabalhar 3 horas da manhã. Cara... Eu tive chefe que me chamar pra trabalhar domingo, 3 horas da manhã também. É. E eu vou fazer o quê? Aí fala, ah, mas vazou o e-mail. Vazou o e-mail de quem? De quem foi demitido por ele, né? Aí é fácil o cara vazar um e-mail, né?
Você pede demissão também.
Exatamente. Então, assim, cara, eu separo claramente tudo isso aí. Perfeito. Eu nem ligo, pra falar a verdade. Não tem como, cara, você negar as inovações
cara, fera
que
demais.
Esse cara fez. Tesla... As Solar Cities, que são as cidades com coisa solar, a SpaceX, cara, fazer um foguete voltar, pousar de pé numa balsa sozinho, a balsa tá sozinha e a balsa traz o foguete sozinho pro posto.
Ele gosta de jogar no hard, né? Ele joga no hard, ele não quer jogar no fácil.
Não tem como, cara. Eu vou falar assim, mas e outra coisa, cara, podem me cancelar aí, já tô falando. Tem que existir cara assim.
Sim.
Porque esse é o único cara que é capaz de gastar bilhões. Ele literalmente, cara, passou anos queimando dinheiro.
Sim.
Queimando. Se não é, o pessoal fala assim, bilionário não pode. Cara, se não existe esse cara, não vai ter evolução. E aí a gente pegar na história, Rockefeller, Henry Ford, né?
Todos.
Foram os caras todos. Que eles tinham grana pra queimar nessas coisas. Cara, o Elon Musk, a SpaceX é de 2002. Ela só foi ter sucesso muitos anos depois. Ele passou anos queimando dinheiro, cara.
Mas a NASA não tá dando uma grana pra ele agora? Não, também. Depois se deu uma guinada?
Ela teve...
Ele arriscou tudo.
O que aconteceu com a história da Elon Musk? A história da Elon Musk é muito legal. Aliás, fica a dica aqui. Assistam, tá na Netflix, um novo documentário que conta um pouco da parte dele, chamado Return to Space, De Volta ao Espaço. E o começo, a primeira meia hora, é contando a história da SpaceX, que pouca gente conhece, cara. Então, o que acontece? Até o dia que a NASA fechou o contrato com ele, a NASA fechou realmente o contrato com ele, mas até ali ele teve que provar para a NASA que o foguete dele voava e colocava alguma coisa em órbita. Para chegar nisso, cara, foi queimando milhões, talvez bilhões de dólares do bolso dele.
Como chama o documentário?
Chama Return to Space. Return é legal Space. Pra caramba. É um episódio só, entendeu? Legal. Tem uma hora e pouco. E o começo, entrevistam os engenheiros, os caras que trabalham com ele. Cara, é sensacional. Então aí você vai falar assim, cara, se não é ele...
Ele é o oposto daquele cara sedentário, aquele cara que não quer saber de inovação, que não quer saber de...
Uma frase boa do Newton aqui pra você, professor. Isaac Newton, se eu vi mais longe foi por estar de pé sobre os ombros de gigantes.
É o clássico. Isso mesmo, essa frase é demais.
Mas a gente não gosta, a gente sempre queimou os gênios na sociedade. Quem? Mandou matar.
Fogueira.
Não é? Sempre mandou.
E ele, detonam ele, cara. E me detonam também. Podem continuar aí, vamos
tocar. Mas só os esquerdinha louca te detonam, não. Porque você é gente boa demais.
Comprou o Twitter e é excelente o que ele vai fazer. Cara, ele vai. Se ele fizer, eu acho que ele vai abrir o algoritmo, cara. Vai ser a primeira vez.
Primeira vez.
Nós vamos ter um algoritmo aberto de uma rede social. Nós vamos entender como que funciona essa caixa
preta. É pior que o buraco negro, o algoritmo. Você abriu o algoritmo.
É verdade.
É pior que o buraco negro.
Então, muito bom. É bom demais pra ser verdade. Galera, leia, eu vou trazer o versículo certo. Apocalipse. Para. Vocês vão entender o que eu tô falando.
E uma coisa legal, né? É bom
demais pra ser verdade.
Porque ele fala muito do negócio de liberdade de expressão. Vocês viram a frase dele, que é maneiro pra caramba? Sim. Porque ele fala assim, cara, liberdade de expressão não é esse negócio que o pessoal fala de sair falando o que quiser. Não é isso. Sim. A liberdade de expressão é você deixar quem você não gosta falar pra você uma coisa que você não concorda.
Exato.
E aí você não ir lá e barrar o cara por conta disso. Deixa ele falar e aí... É bom, cara, porque você tá vendo que aquele cara existe. E aí você se mune de argumentos e de coisas para ir lá e discutir com o cara e talvez mostrar que ele tá certo ou que ele tá errado e tal, mas o cara tá ali. Agora imagina se esse cara não pode aparecer. Então tem essa coisa toda dele aí. Cara, eu acho que é excelente e defendo mesmo Elon Musk.
É isso mesmo.
Você, estou falando com agnóstico também?
Cara, eu sou mais ateu mesmo, entendeu?
Ateuzão. Mas não é militante ateu.
Não, não sou.
Você passa por uma igreja e você faz sinal da cruz.
Cara, não faço sinal da cruz, não. Mas não quando vai, quando eu pego um avião ali.
E ele dá uma turbulência. Aí você dá uma olhadinha pra cima.
É, lógico. Aí, cara, não leva agora, não. Cara, mas eu não sou assim. Eu não tenho problema nenhum, cara. Entendeu?
Eu sou agnóstico. Ô, professor, você vai estar com o Marcos Pontes lá já perguntando. E o Brasil? Que nível a gente tá de. Esse meio é...
Tecnologia?
Queria falar até do pré-sal, acho que a gente...
Já falou.
Chegou a olhar, mas dele falar do panorama atual, né?
Ele falou.
Cara, o Max Pontes, outro também. Cara, achei o Max Pontes que ele fez sim um bom trabalho, cara. Lembrando que ele passou momentos complicados pra caramba, né? Sim. Como tudo passou, ele teve que virar todas as armas, né? Para cuidar da Covid, e aí tem laboratório de nível 4, que é uma coisa que o Brasil nunca teve, vai ter agora, que vem da gestão dele.
Vamos passar aí mais uma pandemia, né?
Por quê? Porque vai ter. Isso, ele mesmo já me falou, já entrevistei ele uma vez, lá até no Flow, e ele falou, vai ter outra.
Em breve.
Vai ter outra. Uhum. E aí é o seguinte, cara, se a gente tem um laboratório de nível 4, então beleza. E tem vírus que é muito pior que Covid, cara. Tem um arenavírus, que é um vírus muito foda, ebola, entendeu?
É, ebola é pior. Muito pior, é.
Muito pior.
E voltou letal, no Congo, né? Hein? Voltou no Congo.
Só que a gente
Congo,
não consegue lidar com isso no Brasil. Agora, com esse laboratório, a gente vai conseguir. Então, o Sirius, ele inaugurou o Sirius.
Então, mas por quê? Como assim não consegue lidar?
Porque esses laboratórios que lidam com esses vírus, eles têm níveis de segurança e tal. O nível maior é o chamado nível 4, que é o que tem na China, Estados Unidos, Alemanha, tem alguns lugares no mundo. O Brasil não tem nenhum. E isso é ruim por quê? Porque a gente fica dependendo do que vem dos outros, entendeu? Então a gente tem que ficar... Ah, surgiu tal vírus.
É um
vírus
na China.
Na China. A gente tem que ficar aqui esperando para ver o que os caras vão fazer. Se a gente tem um laboratório, a gente já tá lá dentro.
Adianta.
Adianta muito o processo, cara, entendeu?
Então isso é que seja muito nível 4. Importante.
E não só o Covid, cara. A gente tem vírus aqui no Brasil que são complicadíssimos.
Já podem sair sair do Rio de Janeiro, eles dizem.
Pode ter essas coisas. Agora, tendo esse laboratório, é muito bom. Então, laboratório, o Sirius foi ele que inaugurou. Vacina brasileira cortando, ele deixou, ele já falou, né? Ele deixou todo um protocolo de como lidar na próxima vez, daquelas fases todas de vacina e tudo. Então tá tudo mais resolvido, tá? Aonde tinha entraves, ele meio que liberou essas coisas. Então, assim, cara, no final agora, ah, mas ele não fez isso, não fez aquilo. Cara, não fez porque também não dá pra fazer tudo, né? Nossa. E outra, né, cara, teve esse problemaço aí, que foi um problema que bateu direto com o negócio de ciência, pra poder trabalhar em vacina.
Próprio e nunca... financiamento, né?
Exatamente.
Entrou então, dinheiro demais.
Eu acho que ele foi bom, sim, e...
Vou ver se ele vem sexta aqui, vou mandar uma mensagem pra ele.
Legal, legal. Que mais, que mais, que mais? Ah, tem uma pergunta... Pergunta do Felipe...
Se quiser, aqui tá
tem duas perguntas boas. O Felipe Schneider perguntou da sua... como foi a vida sombria como ufólogo?
Maravilhoso.
Bem, isso aí me conhece. Isso aí me conhece.
Conhece?
Conhece.
É mentira.
São poucos que conhecem. Não, verdade.
Os casos sombria, que ele pesquisou e que ele deixou de pesquisar sobre ufologia.
Boa pergunta. Então, eu brinco que eu tenho um passado sombrio, entendeu?
Ah,
porque eu trabalhei como ufólogo durante muitos anos, na verdade. Escrevi até na revista UFO.
Oh.
E fazia entrevista com abduzidos ou ditos abduzidos.
Teve experiência.
Pesquisava casos e tudo.
Tudo transtorno psiquiátrico, né?
Tudo. E eu trabalhei, eu já contei lá no meu podcast, eu trabalhei numa época com ufologia que era a moda fazer regressão, hipnose regressiva.
Sim.
Porque falava assim, se você foi abduzido na hipnose, cara, ia aparecer.
Todos os detalhes.
Não ia ter como. E aí eu falei, cara, será que isso é verdade? Tá, um negócio complicado, né? Bem, tinha um médico que ele fazia e eu peguei umas pessoas que tinham falado que tinham sido abduzidos, que concordaram em fazer. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, cara.
Caraca.
Porque descobriram, cara...
Traumas de infância.
Traumas de infância, abusos terríveis, cara. Então, tipo, a criança era abusada pelo pai ou pela mãe, só que o pai falava assim, foi o ET que chegou aqui. Foi a nave.
Meu Deus,
e aquilo lá, cara, grudou na cabeça da pessoa. E a pessoa revelou aquilo lá, entendeu? Então ela não foi abduzida coisa nenhuma. Então foi um negócio assim, cara, foi pesadíssimo isso, na verdade. Aí depois eu acabei largando, entendeu? Porque é isso aí que você falou, você descobre esses transtornos.
Mas você já, desde aquela época, você tem o viés empírico, o viés de fazer estudo de caso, sim, de analisar. É. Nunca foi... Talvez por uma pretensão do que de...
Cara, assim...
Barrar em alguma...
Não, eu sei, eu queria... A minha ideia, na época, era até falar assim, cara, vamos tentar... se existe mesmo, e tá aqui visitando a gente...
Vamos estudar direito
e vamos tentar, principalmente com as pessoas, porque essa coisa da pessoa falar é um negócio muito complicado. Então vamos tentar bolar, tipo, um questionário, algum jeito da gente ter mais, né, alguma coisa ali mais concreta da pessoa. Né? E foi justamente na época que tava surgindo isso aí. Aí, cara, fiz 2-3 vezes, falei, cara, esquece, cara, tudo é a mesma coisa. Eu já tirei isso como...
Já detonou na hora. Né?
Não, aí o médico até falou, cara, esse negócio é muito complicado. Aí ele trouxe vários exemplos de fora também, me mostrou. Falei, cara, esquece, cara, até pedi desculpa depois pro pessoal lá, porque é um negócio complicado demais.
Sim. Bom, agradecer nosso parceiro Felipe Schneider por ter enviado uma pergunta. E tem mais uma que eu achei boa. Olha o tamanho da pergunta.
Marinho que
mandou. César Lattes.
Eu vou resumir.
Eu
fico com ódio já.
O cara fala do Lattes. Não, mas é boa a história que ele conta. Ele fala que o César Lattes foi o primeiro a observar o Meson Pi, fato fundamental para compreendermos melhor o mundo subatômico. No entanto, o prêmio Nobel da observação foi dado a um gringo. Algo parecido com o que aconteceu com Mário Norberto Baibich. Ele foi o primeiro autor de um artigo que descreve magnetorresistência gigante, um fenômeno blá 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 blá. Que permite. Ah, esse fenômeno que permite hoje termos um HD em nossos computadores, por exemplo. No entanto, outro gringo foi agraciado com o prêmio. Tendo em vista esses fatos, você acha que pode existir algum complô ou um certo preconceito contra nós brasileiros dentro da comissão do prêmio Nobel? Foi a pergunta do nosso Carlos B, do grupo do Telegram. Obrigado, Carlos.
Cara, a história do Lattes é uma história bem, bem complicada mesmo. Na verdade, cara, o Lattes ele foi indicado várias vezes ao Prêmio Nobel. Várias vezes ele foi indicado. O problema qual que era? Embora ele tenha observado, ele fazia parte de um grupo de pesquisadores onde você tinha um cara que era o chefe do grupo. Então, ele trabalhava com aquele grupo. Ele observou. Mas na hora de você dar o prêmio, você não dá para tipo, o grupo inteiro mais ou menos ganha. Mas quem é o cara, o ganhador mesmo, é o líder daquele grupo. Entendeu?
O Emílio.
Então, o que acontece? Ele sempre estava, por conta aí de ser brasileiro, e o Brasil na época... Hoje a tecnologia já é complicada aqui, imagina na época, né? Então, ele não tinha. Então, ele tinha que trabalhar com esses grupos. Então, os grupos que ele estava sempre eram indicados. Ele sempre foi um cara de destaque ali. Mas ele nunca era o chefe daquele grupo. Então, ele passou por isso. É um pouco injusto, sim. Você pode até considerar que é um pouco injusto.
Mas complô porque já é
vira chefe, pô. Agora, complô já é demais, né? Ele depois, ele foi um cara muito... No final da vida dele ali, né? Não sei se já viram entrevistas dele. Ele foi um cara muito complicado. Ele era um cara assim, muito revoltado com tudo isso, cara, entendeu? E xingava até o Einstein, xingava todo mundo. Ele não tava nem aí mais.
Zero, né? Inteligência emocional.
É, cara, todo ele tá
me dando.
Mas aí também ele já tava muito velho e as últimas entrevistas dele, eu acho que foi meio até sacanagem do jornalista, entendeu?
Pô, pegava no fígado.
Exatamente, cara. E o cara lá revoltado, entendeu? Deixa, cara, passou e... Mas sim... Tem brasileiros muito bons em todas essas áreas aí que passaram muito perto de ganhar prêmio Nobel, mas por conta disso, entendeu? Agora, o dia que a gente tiver liderando uma grande equipe dessas e for, aí...
Provavelmente beleza. Vai ser algum terraplanista.
Que não, tá doido.
Que eu queria muito saber qual seu envolvimento com esse
nenhum.
Grupo. E se ele já se você já sofreu alguma ameaça.
Os terraplanistas
são o quê? Você não tá ligado, velho. São pesados.
Sim, eu já passei perrengue aí com os terraplanistas várias vezes, viu, cara?
Muito. Mas você não vê nada genuíno na tese deles? É tudo derrubável facilmente?
Ou tirando facilmente, a explicação de hoje. Dá pra tirar alguma coisa da explicação dos terraplanistas?
Cara, não dá, não, cara. As coisas
deles... É desinteligência pura.
É, cara. Não tem como, cara. Cara, se você observar... Se você sair de casa todo dia, 6 horas da manhã, e ir trabalhar... Em 3 meses, você mostra que a Terra é redonda, que ela gira e tudo mais. Porque você vai ver, se você faz o mesmo caminho, você vai ver todo dia o Sol, cada dia ele numa posição diferente. Sim. E se você continuar durante o ano, ele volta, vai para outro, você fala, caramba, cara, não pode. Se é plana, não ia acontecer isso jamais, lugar. Cara. Então, assim, não dá, cara. Eu já tive sérios problemas com eles, entendeu? Já participei de debate.
É aí que entra a liberdade de expressão. É por isso que a gente quer queimar certas pessoas que não pensam, na verdade.
Então, mas aí qual que era o meu problema? Cara, eu nunca, você pode pegar, eu nunca falei mal de nenhum terraplanista, nunca xinguei nenhum, porque eu ia no debate pra debater a ideia. Vamos lá, cara, mostra pra mim o que você tá falando, vamos tentar, eu queria mas entender. Mas posso falar,
não dá um pouco de dó?
Então, cara, é complicado, é não porque...
Não
é soberba, não faz. É porque hoje...
Não. Não é questão de soberba. Você tá indo sentar numa mesa de debate, olha isso. O conteúdo que ele tem. Olha a pesquisa, o currículo sim. dele, a atenção que ele dá. Agora, eu até entendo que talvez tenha o quê? Um viés educacional para as pessoas que estão lá de falar, gente, pelo amor de Deus, não enxerguem isso como pseudociência. Não é nada isso daí, é a antítese da lógica. Não é isso?
Exatamente.
Ele estava fazendo muito mais uma função social de falar não sigam o caminho da desinteligência do que de debater com a figura, porque não tem debate.
Mas vai acabar os burros, tem que ter burro, Superman. Lembra? Senão não tem negócio. Tem que ter o burro esperto.
Tem que ter
burro, senão o mundo não gira. Não dá pra ter um mundo só de inteligência.
Mas deixa ele continuar, como é que foi lá o debate?
Não, aí eles, cara, aí eles não querem debater, eles com 2 segundos eles partem pra ataque pessoal.
Tá vendo? Então
aí, tem vazamento
mesmo, aí, tô ligado. Acabou, cara.
Mas foi pessoalmente esse debate?
Fui pessoalmente, eu fui no Ibirapuera ali, que no final tinha uns 10 querendo me pegar na porta.
Isso é equivalente? Saída? Isso é equivalente a um cachorro de rua que morde a sua mão na hora que você vai dar comida. É exatamente isso.
Morde quem?
Cachorro de rua que morde a sua mão quando você vai dar comida pra ele. É a burrice desses caras.
Que ele sofreu muito, por isso que ele te mordeu.
Mas tem uma, falando em perguntinhas mais burraldas, eu separei uma boa.
Que o homem nunca teve na lua também.
Eu sou um cara também meio burro.
É nada,
irmão. Mas burro com limite, beleza. O Cláudio Santos perguntou se um dia o sol vai apagar.
Vai apagar.
6
bilhões, né? 6 bilhões de anos ele vai apagar. Isso aí.
Como é que é essa conta?
Então, cara, o Sol,
pisca.
Ele é uma estrela de uma determinada categoria. A gente conhece muito bem ela, conhece milhões de outros do universo. Então, a gente sabe qual é a vida da estrela. A estrela tem uma vida. Ela nasce, igualzinho a gente, claro, vive e depois ela morre. Determinadas estrelas morrem como supernova, quando elas são muito grandes, e aí pode virar buraco negro, estrela de nêutrons e tal, que não é o caso do Sol. O Sol, ele vai expandir, vai virar uma gigante vermelha, vai engolir as órbitas de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Tudo isso vai ficar dentro do Sol. Acabou. Daqui 5 bilhões de anos. Depois, essas camadas externas vão ser ejetadas. E aí o Sol vai apagar, vai virar o que a gente chama hoje de anã branca. e pode ser que ele vire depois até um negócio que o pessoal chama de anã negra. Mas a anã negra, a gente não teve tempo ainda de ver nenhuma aparecer. Mas é o que pode acontecer. Então é exatamente isso. Esse é o destino do Sol. Só que é daqui 5 bilhões de anos.
Ah, tem tempo ainda, Delari?
Tem tempo.
O Elon Musk já tem mais
de... Já.
O
Elon Musk
vai fugir.
Filho. É, vai pra Marte. E vai a saída fugir. Pra Marte? É possível, professor?
Cara, eu tô até ouvindo o Emílio aqui falar e ele, falou um, falou um negócio sério, certíssimo, cara. Que, assim, a tecnologia pra Marte a gente já tem, a gente já manda a nave e tudo. Agora tem um problema seríssimo, cara, que é o ser humano. O ser humano, ele viajar 8, 9 meses num ambiente de microgravidade e tal, e chegar lá e sair andando, cara, é muito difícil. A gente vê aqui, ó, pousa uma nave que vem da estação espacial. O cara fica 6 meses na estação espacial, ele pousa, ele não consegue andar sozinho, cara. O cara pousou outro dia na SpaceX, teve que vir dois do lado, o cara, ele para... Ele parece um bêbado, sabe? Ele começa a ficar assim. Ele não consegue andar, cara. Aí tem que vir alguém apoiar. Lá na Rússia, eles nem descem sozinho. O cara tira, coloca ele numa cadeira e deixa ele sentado. Depois ele vai para o médico. Agora imagina os primeiros. Nós vamos para Marte. 9 meses viajando. Ou
missão
mais.
Suicida,
não
né?
Tem quem segurar lá, né? Suicida. Não tem ninguém lá para segurar, para sair. Tem que ser o primeiro.
E qualquer coisa pode te matar a qualquer momento.
Vamos levar os terraplanistas para... Então, como que vai fazer? Você vai chegar lá e aí agora tem que sair da nave, cara. Pô, eu não consigo nem ficar de pé, cara.
Furou o traje. Acabou, meu amigo. Acabou. Qualquer coisinha acabou para você.
É muito complicado, porque o Elon Musk, ele faz na apresentação dele, ele põe a cidade, ele põe o cara descendo, já indo pra balada.
É, o cara é marqueteiro.
Não, não, é marketing, mas é um negócio que você olha assim e você
fala. Mas ele já deu entrevista falando que acha que quem escolhe pra essa missão tá ciente que é uma missão pra morrer.
Sério?
Sim, a chance...
Já vai... Ah, mas também vai ficar a vida inteira sem
chama
fazer
um
nada.
Uber pra voltar.
Eu ia também, vai ser usar ninguém a vida
o inteira. O grande, o payoff, né? O resultado é esse. Quer dizer, você vai ser um dos primeiros, mas exatamente. A qualquer momento pode acontecer uma coisa
então, e aí entra...
Muito
aí,
como rei ou muito
aí
como
entram vários outros problemas. Porque, por exemplo, esse pessoal que volta zoado é um pessoal que foi treinado anos.
É.
Não agora, é um cara a ideia do Elon Musk não é isso. A ideia do Elon Musk é todo mundo. Então, por exemplo, eu, você, que nós nunca fomos treinados, entrar numa nave para ir para Marte. Né? Ah, não, vai ter que fazer um treinamentozinho ali. Tudo bem, mas não vai ser igual... Você não é um militar, um CEO, igual tem lá. Vários astronautas são CEOs. Os caras treinam a vida inteira para aquilo.
Mas,
e na hora que chega, não consegue andar.
9 meses? Mas,
é uns 9 meses, 10 meses de viagem.
Eu fico imaginando o cara, um agente de viagem, tentando vender. O que que tem em Marte? Ah, lá em Marte tem um monte de areia. E o que mais? Areia. Mano, o que você vai fazer em Marte, velho? Vai pra Noronha, pô.
É a exploração, cara. É
o Marcos Pontes também, o tempo que ele ficou no espaço, que não foi muito, foi bastante.
Foi uma semana, zoou o ouvido dele. Ele é surdo hoje.
Ele é surdo e tem vitiligo.
Mas é o...
E os caras ficam zoados da cabeça também,
não, os caras... Ó, todo astronauta que volta começa a usar óculos, quase que imediatamente. Dá problema no ouvido, dá problema na coluna. Porque no espaço não tem a pressão, as vértebras dão uma soltadinha. Aí na hora que você volta e encaixa de novo, às vezes não encaixa muito bem. Então dá hérnia. Cara, dá muito problema.
E problema psiquiátrico também bastante, não é? Ou não?
Psiquiátrico, eu acho que já nem tanto. Aí acho que já são mais preparados. Agora, eles, né? Agora, você ficar numa nave 9 meses, no escuro, com 100... A ideia do romance
é 100 pessoas.
Exatamente.
Não é que vai ser um passeio no parque, é só diversidade.
E a ideia do Musk é 100 pessoas dentro de uma nave. Agora, coloca 100 humanos dentro de uma nave, 9 meses viajando. Qual que é a chance?
Não, aviso, professor, não fica aí.
Né?
Fica aí. Fica aí.
Não faz sentido, mano. Não tem um.
Ah, o Delari, você poderia se inscrever aí, ó.
Não, vou fazer o que lá, velho? Já tem o primeiro astronauta. Por isso que ele foi. É, o primeiro, Marcos Pontes, beleza. Vai morrer mais cedo, vai. Tá sofrendo, tá, mas é o primeiro. Não,
calma, véio. Já tá matando o Marcos Pontes.
Não, eu curto, sou
fã do Marcos. Vou colocar você na nave pra ir lá.
Não, eu não tenho nada que ver com o Marte.
E sem whey protein aí de Mitaia. Só com a capa e sem o shakezinho. Vai ficar lá. Mas vai voltar igual
você,
o Sami.
Você, eu tenho uma pergunta pro Sérgio. Vou voltar igual o Sami.
Sami,
a gente tem que medir seu bíceps. Aqui, ó. É, Sérgio, você. Se houver viagem pro espaço, aí se, por exemplo, existem essas empresas que querem proporcionar
turismo.
Você iria?
Nem, cara, eu
não,
eu...
passar assim, horas, eu digo. Não, só eu pra sei, ver as estrelas. Vou, você não subir, tem esse.
Não vai, galera.
Vamos,
ele
Sérgio.
Fica aqui,
eu quero ir com você.
Não, eu falo pro pessoal, vou, cara, eu tenho medo de montanha russa. Eu não fico nem do lado. Eu não gosto nem do barulho da montanha russa, cara. Quanto mais ir pra... Tá. Mas tem, né? O Bezos, né? Com a navezinha dele.
Vem com
dele.
Delari, você não vai?
Delari, vai, Delari.
Lógico que eu vou, com toda certeza. Lógico, eu vou pro Osasco, cara.
Time do professor. Ó, o Bezos tem a nave dele, o Branson tem a nave dele. O Musk tem, né? O Musk teve o ano passado a Inspiration 4, que foram quatro... pessoas totalmente civis ali, nada a ver com astronauta. Ih. E tal, ficaram 3 dias orbitando a Terra. Vou deu problema fácil. No banheiro da nave.
Se tiver voz que eu vou.
E aí?
Se for op, eu tô dentro.
Tem técnico, né? Nossa,
saideira,
pra ligar, não, por que saideira? Não,
não sei.
Manda bala, mano. Manda bala, estamos com tempo.
Tem um projeto da NASA de ir para ficar na Lua a partir de 2024. Você tem novidades a respeito desse projeto? Você acha ele interessante?
Cara, é interessante pra caramba, só que a data já deve ter mudado, viu? É? Porque 2024 tá muito...
Pandemia teve antes.
Então, teve pandemia e dá muito atraso e tudo mais. Eles já colocaram ali pra 2026. Eu acho que no final vai ser 2028, que era a data originalzona lá. O Trump, antes de sair, é que pediu pra dar uma acelerada e pra puxar pra 2024. Não sei se acha que ele que pensava que ele ia ganhar. Isso, e tal, e ele ia tá junto.
Saiu ali. Saiu um vídeo institucional muito legal falando de criar a estação espacial na Lua.
Não, isso aí é todo o projeto deles. Então, a ida do ser humano para a Lua agora é um novo foguete, que foi até, deu até problema agora na hora que foi testar, voltou lá para a fábrica e tal. É a estação cislunar, que a gente chama Gateway, que vai ficar orbitando a Lua. E aí, o que vai acontecer? Você vai até essa estação, da estação você desce na Lua. Depois você volta, e aí vão ter turnos de astronautas na Lua. Cara, isso aí é muito legal. A Lua agora, na época da Guerra Fria, o objetivo era simplesmente chegar e falar que a gente era melhor que o outro,
sim,
né?
Sim, corrida espacial.
Estados Unidos melhor que a União Soviética e tal. Agora não. Agora a Lua, ela tem um caráter comercial, cara. Muito grande. A gente sabe que tem muita água na Lua. E água, o H2O, você tira, quebra ele e fica com o H é combustível de foguete.
Hidrogênio.
Ah, vai ser o nosso posto de gasolina lá.
É. Nosso posto Iperanga.
Pra ir pra Marte.
Caramba, pra ir pra Marte. Essa é a ideia.
Pra vender, porque aquela água voz é mó cara, imagina que tem água da Lua.
Ô, professor, qual é a distância daqui pra Lua?
400 mil quilômetros.
Mas não é tão longe.
Não, aí dá. Aí é 3 dias de viagem.
Uma semana de viagem.
É, uma semana você vai tranquilo, entendeu? Aí sim. Aí o astronauta vai, desce sozinho. Isso, aí não tem problema
não
nenhum.
Não precisa ninguém pra abrir a porta lá.
As maiores dificuldades do espaço, o professor vai concordar comigo, é você acelerar, mas também desacelerar.
Sim.
Porque você não tem nada pra frear, você não tem freio no espaço.
Não tem paraquedas, irmão.
Tem que ser uma nave muito bem feitinha. É.
Não, mas não sabe.
Não, brecada eu sou igual professor. Só falei pra mostrar aqui,
que eu sou nerd,
mano.
Eu gosto desse
conteúdo. Eu sou igual professor, eu fico aqui eu fico felizão.
Só transmitindo. Vamos transmitir junto. Vamos transmitir junto.
Ô, professor, e o Space Today agora, vocês estão com a programação? Da última vez vocês anunciaram
24 horas
uma TV, isso ainda tá no processo? Como é que tá?
Cara, então, quero até anunciar e contar com a galera, nós estamos com um negócio mais legal ainda, nós estamos fazendo a plataforma nossa, chama legal. Space Today Plus,
animal.
Nós estamos com uma campanha lá no Catarse, animal. Então valendo até dia 16 de maio, quem quiser ir lá, dar uma olhada para ver se quer colaborar com a gente, entendeu? Estamos quase batendo a meta. Tá, a meta é 400 mil para a gente tirar ela do papel, porque a gente tem plataforma, nós vamos comprar documentários inéditos, vamos dublar, puta, traduzir isso é
legal,
hein? Tudo.
Muito legal.
Então vai ser assim, conteúdo de astronomia, vai ser legal demais. E a gente quer colocar ela para funcionar agora em junho. Então estamos com a campanha lá.
E a meta como é que tá?
A meta tá boa, cara. A gente tava batendo agora antes de vir para cá, eu tava vendo, tava nos 300 e...
Vamos colaborar.
E 90 e tal. Estamos chegando.
Então vamos ajudar. Falta
uns 30 mil, 370, 380, tal, por aí. Vão lá, catarse.me/SpatialDayPlus, tem tudo lá bonitinho. Ela vai até dia 16 de maio. Por quê? Dia 16 de maio é o dia do eclipse da Lua.
Ah, sim.
Vai ter um eclipse da Lua na madrugada do 15 pro 16. É lá pelas 2 da manhã, totalidade. O Brasil todo vai ver, tá, galera? O Brasil todo vai ver. E nós vamos fazer uma live especial num observatório, aqui em Campinas, no Pico das Cabras, que vai ser legal pra caramba. Todo mundo tá convidado pra ir lá. É, sigam até o Insta deles, Pico das Cabras Oficial, é aqui perto de São Paulo, é um lugar lindo pra caramba, quem nunca foi, vá lá. Nós vamos fazer uma live especialíssima lá a noite toda, transmitindo o eclipse, e vai estar rolando a campanha também para durante o dia do dia 16 de maio todinho. Então essa que é a ideia. A TV, né, o nosso Space Today 2, ele foi o embrião do que vai ser o Space Day Plus, com documentários e tudo.
Animal, vai dar bom. Logo vocês já vão alcançar essa meta. E, bom, vamos fechar aqui com duas perguntinhas. Uma minha, você estava falando ontem
na entrevista que eu acompanhei alguns trechos, você falou dos satélites da Amazônia.
Ah.
Eu acho que você deve conversar isso com o Marcos Pontes, né?
O que eu estava falando para eles é o seguinte, hoje, né, a gente... Durante muitos anos, os satélites, eles eram coisas de toneladas.
Sim.
Hoje estamos aqui, né? O celular, ó, a câmera poderosíssima e o tamanhozinho dela. Então, várias empresas no mundo criaram satélites do tamanho de uma caixa de sapato. Uma dessas empresas, uma das mais famosas, chama-se Planet Labs. Os satélites da Planet Labs são caixinhas de sapato. Todo dia, 10 horas da manhã, eles passam em cima da Amazônia, fotografando a Amazônia em altíssima resolução. É 50 centímetros a resolução do satélite. E aí, o que a gente faz? A gente tem que ir lá na Planet Labs e compra as imagens. São essas imagens que a gente mede lá, desmatamento, incêndio e tudo mais. Então, isso é uma coisa que eu até falar com o Marcos Pontes, o legal seria a gente ter o nosso satélite nesse ponto, entendeu? Porque hoje a gente tem que comprar a imagem dessa empresa da Planet Labs. Então tem tipo esse satélite.
Eu acho tipo, que o
Marcos... Eu acho que lá também, velho.
É, eu acho que o Marcos Pontes vai convidar o Sacani pra ser da equipe.
E não é difícil, cara, porque o satélite hoje, realmente, ele é pequenininho, ele é super barato de fazer, muito barato mesmo, e você consegue... Você não lança um. Você lança uma frota de satélites. Então passa aí na Amazônia, sei lá, uns 40, 50 de uma vez. Então eles criam uma área assim, eles vão sobrevoando e fotografando em altíssima resolução, cara. E agora a Planet Labs, até ontem eu estava lendo, ela prometeu um novo satélite, hoje é de 50 centímetros. Ela já está com um pronto para ser 30 centímetros a resolução.
Que sensacional.
30 centímetros, cara.
Ah, tá. Mas você falou desse tamanho, né?
O satélite é. Mas ele fica aí a 200 e poucos quilômetros de altura, passa ali todo dia e, cara, ele vê coisa de 30 centímetros.
TechPix, são várias
TechPix. De altíssima.
E o Juarez.
Mas isso aí é legal pra caramba, cara. Esse lance do satélite. E por que que a gente consegue ter isso hoje? Porque o Musk foi lá e barateou o lançamento pra caramba, cara.
Tem o que é o concorrente dele lá?
Bezos.
O Bezos.
Mas tá com nada.
Tá com nada?
Cara, o Bezos, ele...
Tá velho, né? Bigodão, né?
Ah, mas ele tem lá a Blue Origin. Ele tem uma empresa de foguete chamada Blue Origin. Só que o lance do Bezos é um lance diferente um pouco do Elon Musk. O Bezos é no turismo espacial.
É.
O Musk, ele não pesa tanto no turismo. O Musk, ele quer mesmo é baratear o lançamento de satélite, tudo e tal. Então, por isso que...
O Musk é da hora. O marketing dele, eu tô
começando a ficar fã dele.
O cara é muito bom.
Apocalipse 18. São muito boas.
É muito marketing.
É muito marketing.
Daqui a pouco ele vai ser o nosso...
Do 16 ao 18. Veja
lá, vai dando já o Bezos.
Vai dando muita...
Ele tem um papel também de ter...
Você viu que o ser humano é capaz. Ó, fechando aqui, pergunta do... Dedinho perdido do Lula.
Dedinho
perdido do Lula.
Que gostoso.
Achou, né?
Que gostoso, hein?
Ele mandou 20 conta aqui no superchat e disse: Sérgio, por que a base de Alcântara não é utilizada?
Boa, hein, cara? Machado. Por quê, né?
Então, é uma pergunta que você deve fazer amanhã.
Eu queria saber também. Cara, isso aí ela não é utilizada porque não teve vontade do Brasil, cara, de investir nessa área aí durante muitos anos. Entendeu? Uhum. É uma base, uma das melhores do mundo em localização, muito perto da linha do Equador. Para determinados lançamentos, você teria uma economia muito grande de combustível. Ela tem umas janelas de lançamento que outras bases do mundo não têm. Só que, cara, o tempo foi passando, esse trem-bala aí da exploração espacial passou e nós ficamos parados, né, cara? Então nós ficamos anos aí sem vontade disso. Uma das coisas legais que o Marcos Pontes fez foi o seguinte: começaram a falar, vamos reativar a base de Alcântara. Eu até brincava, eu tinha até uma hashtag no meu canal que era Esquece Alcântara, entendeu? Que eu falava pro pessoal. Falava, tá louco, cara. Porque se você for fazer obra em Alcântara, só tem quatro empresas que podem fazer. Odebrecht, Queiroz, Galvão. Vocês querem voltar com isso? Sério mesmo, cara? Então aí o que os caras fizeram? Não vamos fazer nada e vamos vender para empresas do jeito que ela tá lá. E eles conseguiram quatro contratos. Então, a do Branson, a Virgin, vai lançar um avião de lá. O avião dele decola, o aeroporto está pronto, você não precisa fazer nada. Ele decola o avião, lança o foguete dele sai do avião, é legal pra caramba.
É bom porque é perto do Equador, né? A questão estratégica é essa.
Exatamente. Aí o avião pousa, ele guarda tudo e vai embora. Não precisou infra nenhuma nem nada. uma empresa do Reino Unido que ela vai usar um campo verde que tem lá, todo bonito lá em Alcântara. Ela vai construir a basezinha dela, o tamanho dessa mesa aqui, um foguete de 12, 15 metros de altura, vai lançar dali e vai lançar satélite. Uma outra empresa que vai usar a base de foguete sonda que a gente tem, que é um foguetinho pequeno, já tem, não precisa investir nada. E uma outra que vai usar uma outra parte lá que também já existe. Aí sim, cara. Porque aí a gente não tá investindo numa puta infra. Se construir estrada, ia ter que construir não sei o quê. Aí acabou, cara. Aí essa roubalheira, tudo de novo, que a gente já conhece no Brasil há muito tempo. Agora, do jeito que eles fizeram...
McDonald's.
Aí, beleza.
Sérgio, então, é uma enciclopédia.
Vamos ver se vai dar certo. Os contratos foram assinados. Uma outra coisa legal da gestão aí do Marcos Pontes foi aprovar o acordo de salvaguardas, que chama. Cara. Uhum. O que é o salvaguardas? Todo foguete que é lançado do mundo, 80% das peças são dos Estados Unidos, do foguete. Então você tem que garantir para os Estados Unidos que eu vou trazer o foguete dele para lançar aqui e eu não vou desmontar o foguete e fazer uma engenharia reversa para criar o meu foguete. Isso chama-se acordo de salvaguardas. Então, você tem determinada...
Que eles fizeram muito na época da aviação, né?
Isso, exatamente.
Roubavam.
Só que isso deu muita
confusão. Que essa iPhone.
O pessoal começou a falar assim, nós estamos dando Alcântara para os americanos. Tem nada a ver, cara. Nada a ver.
A galera do
nós
sol estamos alugando.
Exatamente. Não, nós estamos dando.
Mas é verdade.
Os caras vão vir aqui, vão dominar nada. Tudo e tal.
Mas cara, é o discurso do PSOL. Era a galera do PSOL. Manuela Dávila que
falava isso. Não, PSOL não manda nada, não representa nada.
Mas grita. Fica na universidade. E ele está, inclusive, explicando isso.
Mas entendi. Não tem nada a ver, cara, porque não ia mexer com Alcântara. É simplesmente o seguinte, Estados Unidos, a gente garante para você que nós não vamos desmontar seu foguete. Vai ser assim, vai ter um lugar lá que você vai pôr o seu foguete, você pode trazer o seu pessoal para cuidar dele. Tá certo assim? Estamos certo assim. Cara, esse acordo de salvaguardas ficou anos e anos e anos enrolando, muito por conta desse papo de que nós estamos dando Alcântara soberania. E tal. É. Cara, não tem nada disso.
Esse papo cola, fi. Eu acho que não
cola. Mas aí faltava alguém para ir lá explicar. O Marcos Pontes foi lá e explicou pro pessoal o que que era isso, e aí passou, aprovou. Então a gente tem um acordo de salvaguardas aprovado e tem esses quatro contratos pré-assinados para lançar coisa de Alcântara.
Vai ter muito papo amanhã com o ministro.
Isso aí vai ser legal.
Legal, então acompanhe lá no Ciência Sem Fim, é o canal do nosso parceiro aqui, do mestre que a gente teve a honra de receber hoje,
Sérgio
Sacani do Space Today. Você já conhece ele aí da internet, não é isso? E, pô, eu quero agradecer, muito obrigado por você ter dado essa moral de ter vindo aqui.
Eu que agradeço demais,
cara. Aquela aula que você tem gosto de ir na...
Putz, esses dias é engraçado, eu tava lá no parque do Ibirapuera, aí eu acho que eram físicos, uns caras muito inteligentes falando desses assuntos de estrela, anos, luz, não sei o quê, e colocando a filosofia no meio, eu fiquei ouvindo assim, queria ter uns amigos assim, mas eu só tenho uns amigos burros igual o Delari.
É que você não explora os papos, filho. Eu amo esse assunto. Eu, você quiser, a gente vai embora, irmão, falando isso aí. Verdade,
a gente vai até o homem formiga.
Isso aí,
Isso aí, mano.
Não, você tá ligado. Energia quântica, você não sabe. Universo quântico, que é que você não explora, que é essa versão de mulherada, de bebê.
Deepak Chopra. Não, tô brincando. Obrigado, meus parceiros.
Tamo junto.
Obrigado, Marco.
Obrigado.
Sérgio, mais uma
vez. Valeu, cara.
Obrigado, Sérgio. Deu show.
Todos vocês. Obrigadão mesmo.
Fique à vontade.
Eu que agradeço.
Conte conosco aqui. Ele que tá lá com Ciência Sem Fim e o Space Today. E a gente se vê na sexta-feira. Não é isso, Diego Delari?
Sexta-feira eu vou trazer um ministro, hein? Obrigado pela pauta.
Aí, ó.
Ele mandou mensagem, assessor aqui. Eu vou...
Aí, vamos ver. Mas se não for o ministro, será ministro. Algum personagem interessante?
Não, ministro. Melhor.
O cara já tá.
O
ministro não tem nada pra fazer.
Tá poderoso.
A assessora mandou mensagem.
Não, ele não é ministro, ele saiu do ministério.
Ele saiu. A assessora mandou aqui, falando sério. Eu sou
ministro. Gente, muito obrigado pela audiência enorme que a gente teve hoje. A gente conta com vocês aqui na sexta-feira, mais um podcast. Beijo grande. We'll be right back.